Câmara Municipal de Quirinópolis, gestão 2017-2018. Trabalhando por você.
Bom dia a todos. Que Deus abençoe nós, vereadores, e a cada um dos presentes aqui. Gostaria de cumprimentar em especial aos ex-vereadores dessa Casa de Leis, o doutor Abdala, o Ditim Capiri, um grande amigo nosso, Batistão, obrigado pela presença, meu irmão, o Álvaro e o Tiago Rezende, muito obrigado pela presença de vocês. Nós temos um carinho especial pelo trabalho que vocês executaram à frente dessa Casa de Leis. Meus cumprimentos ao Padre Jaz, que Deus te abençoe. Cumprimentando o Padre Jaz, eu estendo cumprimento a todos os presentes, aos secretários, aos funcionários públicos, que Deus abençoe cada um de vocês. Convidar o prefeito municipal, doutor Gilmar, para sentar aqui junto conosco, juntamente com a sua esposa, a primeira-dama, que é secretária, que os dois possam já fazer o uso aqui do assento. Solicita a secretária se acora o regimental.
Sim. Há número legal e informa aos presentes que, de acordo com a linha D do parágrafo 5º do artigo 198 do regimento interno desta Casa de Leis, não é permitida manifestação de apoio ou reprovação do que se passa em plenário. Assim, não pode haver palmas ou vaias neste local. Informo ainda que não é permitida filmagem, radiação sonora e transmissão televisiva sem o devido cadastramento junto à secretaria e o consentimento da mesa diretora.
Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito à secretária que proceda à leitura do expediente.
Ofício do prefeito municipal de Quirinópolis, Gilmar Alves da Silva, que encaminha substitutivo parcial ao substitutivo do projeto de lei complementar 005, o qual modifica e acrescenta dispositivos ao substitutivo do projeto de lei complementar 005, o qual institui o regime jurídico estatutário para os servidores públicos do município de Quirinópolis e contém outras providências. Ofício dos vereadores Edivaldo Antônio de Souza, Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, Marcos Antônio Cabral, Valdivino Duarte de Oliveira, Cássio Divino Vieira de Assis, Márcio Augusto Lemos Xavier, Dagmar Andréa de Oliveira, que encaminham emenda substitutiva ao projeto de lei complementar 005 e contém outras providências. Ofício dos vereadores Edivaldo Antônio de Souza, Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, Valdivino Duarte de Oliveira, Dagmar Andréa de Oliveira, Acácio Divino Vieira de Assis, Marcos Antônio Cabral e Márcio Augusto Lemos Xavier, que encaminha emenda supressiva ao substitutivo do projeto de lei complementar 005. Emenda modificativa dos vereadores Edivaldo Antônio de Souza, Márcio Augusto Lemos Xavier, Acácio Divino Vieira de Assis, Dagmar Andréa de Oliveira, Marcos Antônio Cabral, Valdivino Duarte de Oliveira e Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, que modifica a linha A do parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei 006, de 12 de janeiro de 2018, e dá outras providências. Usando de minhas prerrogativas regimentais, fundamentadas no regimento interno que faz regulamentação a esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, requeiro de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal na pessoa do senhor Gilmar Alves da Silva, com cópia para a secretária de Educação, Desporto e Lazer, na pessoa da professora Ionei, solicitando que encaminhe projeto de lei que regulamente um programa de autonomia financeira das unidades educacionais, de modo que as mesmas possam gerir seus próprios recursos. A medida é semelhante ao programa Dinheiro Direto na Escola, que destina recursos financeiros em caráter suplementar a escolas públicas da educação básica para uso em despesas de manutenção do prédio escolar e de suas instalações, de material didático e pedagógico, e também para a realização de pequenos investimentos de modo a assegurar as condições de funcionamento da unidade de ensino, além de reforçar a participação social e a autogestão escolar. Nesses termos, pede e espera deferimento. Nicolina Maria da Costa Pereira. Usando de minhas prerrogativas regimentais, fundamentadas no regimento interno, que faz regulamentação esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, solicito de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal na pessoa do senhor Gilmar Alves da Silva, requerendo do mesmo que seja determinado ao secretário de Urbanismo e Obras Públicas a construção do asfalto de todo o distrito agroindustrial, considerando que o mesmo é o polo das pequenas e grandes empresas de Quirinópolis, onde estão localizadas fábricas, oficinas de médias e grandes máquinas, além de armazéns, entre outras construções. Assim, destaca a importância da infraestrutura adequada para atender todos os empresários que estão desenvolvendo suas atividades. Nestes termos, pede e espera aprovação. Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. Usando de minhas prerrogativas regimentais, fundamentadas no regimento interno que institui esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, solicito de Vossa Excelência que seja oficiado o superintendente da AMTS, requerendo do mesmo que determine a construção de uma lombofaixa na Alameda Paranaíba, no bairro Pecuária, em frente ao supermercado Rei do Lar, pois além de uma faixa de pedestre garantindo a travessia segura dos cidadãos, é indispensável também um redutor de velocidade devidamente sinalizado para que os condutores, ao trafegarem pela via, tenham ciência de que precisam reduzir a velocidade, garantindo mais segurança para os munícipes. Ademais, a sinalização nas vias se faz necessária para a organização do trânsito, impedindo que acidentes ocorram. Nestes termos, pede e espera aprovação. André, enfermeira. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Quirinópolis, venho através desta, junto a esta Casa de Leis, usando de minhas prerrogativas regimentais, apresentar moção de aplausos à servidora Poliene da Silva Nascimento. Parabenizo você, Poliene, que sempre tem atuado com sabedoria, profissionalismo, competência, ética, iniciativa, comprometimento e educação com todos, destacando-se principalmente pela iniciativa e força de vontade em resolver qualquer situação que chegue até você, sem pestanejar. Considero você como uma pessoa que tem visão de mundo e de futuro, que sabe trabalhar em equipe, agregando valor ao que faz. A repercussão da excelência de sua atuação, principalmente perante a população, faz com que os cidadãos vejam com mais respeito a importância do servidor público e, ao lado do nosso presidente, tem contribuído de forma significativa para o desenvolvimento das atividades na Câmara. Por fim, solicito que esta moção seja repassada às mãos da homenageada. É a moção. Cassinho da Usina. Venho através desta, junto a esta Casa de Leis, usando de nossas prerrogativas regimentais, apresentar moção de pesar pelo falecimento do sargento Eurídice Divino Pires, mais conhecido como Sargento Pires, ocorrido no domingo, 25 de fevereiro deste ano. É com muita lamentação que apresentamos esta homenagem, uma vez que sua partida nos pegou de surpresa e o levou de nós repentinamente. Neste momento de dor e consternação, só nos cabe pedir a Deus que o ilumine e lhe dê paz e que Deus dê conforto aos familiares para que possam enfrentar esta imensurável dor com serenidade. Não temos palavras para agradecer pela dedicação e seriedade que sempre depositou em sua jornada na Polícia Militar de Goiás, tampouco demonstrar o quanto fomos felizes por podermos conviver com ele. Sabemos que será sempre lembrado pelo profissionalismo, honestidade, lealdade, inteligência, competência e sensibilidade para lidar com as adversidades e conflitos humanos. Devemos sempre lembrar que Deus quer ao seu lado os melhores e, com certeza, o nosso amigo já está ao lado do Senhor, cumprindo a nova missão. Deixamos os nossos mais sinceros pêsames aos familiares e amigos. Por fim, solicito que esta seja repassada aos familiares do homenageado. É a moção. Edivaldo Antônio de Souza. Usando de minhas prerrogativas regimentais, venho através desta apresentar moção de aplauso em comemoração pelo aniversário do prefeito municipal de Quirinópolis, senhor Gilmar Alves da Silva, no dia 2 de março de 2018. Gilmar, fazer aniversário é ter a chance de fazer novos amigos, ajudar mais pessoas, aprender e ensinar novas lições, vivenciar outras dores e suportar velhos problemas. Sorrir novos motivos e chorar outros, porque amar o próximo é dar mais amparo, rezar mais preces e agradecer mais vezes. Fazer aniversário é amadurecer um pouco mais e olhar a vida como uma dádiva de Deus. Que esta data para você signifique a entrada de um ano novo, de época de recomeços, idealizações e metas a serem atingidas. Mais um ano se completou e um novo recomeça. Por isso, que a paz do Senhor esteja sempre com você e que uma chuva de bênçãos profetize sua vida, indicando o caminho a seguir. E quando nas horas tristes o desalento invadir sua alma, busque forças no Senhor nosso Deus e faça por merecer sua glória. Se duvidar de tudo, até mesmo de suas próprias convicções, e se a descrença avassalar seu coração, recorra a Jesus e ele lhe inundará de luz e reabilitará você na conquista da felicidade. É a moção. Andréia, enfermeira. O vereador que o presente subscreve com assento nesta igreja, Casa de Leis, vem através desta, após ouvido o plenário, manifestar sua solidariedade e encaminhar a presente moção de pesar à família Pires, pelo falecimento do senhor Eurípides Divino Pires, ocorrido no dia 25 de fevereiro de 2018. Faleceu no dia 25 de fevereiro do corrente ano o senhor Eurípides Divino Pires, mais conhecido em nossa sociedade como Sargento Pires, deixando a esposa, a senhora Soraya Oliveira Pires, as filhas Nayane de Oliveira Pires e Nayeli de Oliveira Pires, além do genro Sérgio Alves de Oliveira e o pequeno netinho Sérgio Alves de Oliveira Filho, natural do município de São Simão. Sargento Pires adotou o nosso município como seu, construiu uma brilhante carreira nos quadros da Polícia Militar de Goiás e aqui alicerçou a sua família, sempre residindo no bairro Capelinha, onde era amado e respeitado por todos que com ele conviviam. Pessoa bastante conhecida e respeitada por sua conduta de dedicação à família e à comunidade. Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos, nos deixando como exemplo seu modelo de vida enquanto cidadão de bem, homem de fé e alicerce da família. Sua morte, tão repentina, enluta não somente seus familiares e amigos, mas toda a sociedade que lamenta a perda de um cidadão exemplar na honestidade, no caráter e na honra. Aos seus familiares, principalmente a sua esposa e filhas, nossas sinceras condolências, reiterando que esta Câmara não poderia deixar de se associar ao seu pesar. Manifestamos nosso profundo respeito e rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, primando o amor a Deus sobre todas as coisas, para que o senhor Eurípides Divino Pires, Sargento Pires, descanse em paz. Dalmo Machado Borges.
Com a ordem, vereador.
Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, prefeito, vice Zezé, funcionários na pessoa do Alexandre Tavares, Soraya. Eu gostaria de fazer 2 requerimentos verbais. Um solicitando do Poder Executivo que faça a abertura, a inauguração urgente, urgentíssima, da UPA e das UTIs. Né? Elas foram entregues equipadas, estão lá paradas e muita gente está precisando, sofrendo com a saúde pública do nosso município. Um outro requerimento, gostaria de ter o apoio de todos também, que o prefeito municipal possa fazer a reposição salarial para todas as categorias dos funcionários públicos, piso para os professores, isso é lei, o prefeito tem que cumprir essa lei, e gratificações que foram cortadas. Muito obrigado. Requerimento verbal, urgência, urgentíssima.
Esqueci de cumprimentar o meu amigo, vice-prefeito Zezé. Muito obrigado, viu, Zezé, pela presença do senhor, da sua esposa, dona Sueli, que é a secretária da Saúde. Que Deus abençoe os senhores. Solicito a secretária se algum vereador inscrito ou alguém no grande expediente.
Sim, o prefeito Gilmar Alves da Silva.
A partir desse momento, doutor, o senhor está com a palavra.
Bom dia. Meus cumprimentos ao presidente da Câmara, vereador Soldado Olivaldo. Cumprimento o vereador Márcia Vier, vereador Divininho, vereadora Andréia, vereadora professora Nicolina, vereador Marco Cabral, vereadora Ives, vereador Cassim, vereador Márcio, vereadora Veroneida, Marquinho, vereador Soró, vereador Oscar. Meus cumprimentos a toda a equipe da Câmara Municipal, meus cumprimentos a todos os professores aqui presentes, ao Zezé, vice-prefeito, a Sueli, meus cumprimentos à minha esposa, a primeira-dama Zélia, o coronel Bonfim, secretário de administração, no nome do qual cumprimento todos os secretários, toda a nossa equipe da prefeitura. Meus cumprimentos ao padre Jaso Ribeiro, Dom Jaso, né, costumo falar padre, às vezes não... Meus cumprimentos a todos os presentes aqui. Presidente Divaldo, como é de praxe, em todos os mandatos que eu já tive à frente da prefeitura do nosso município, sempre na abertura da sessão legislativa, nós fazemos presente à Câmara Municipal, para que possa estar fazendo uma prestação de contas do que foi feito no ano anterior e para fazer uma projeção daquilo que está projetado para o ano, para este ano. Não viemos na abertura da sessão legislativa, mesmo porque eu tinha previsto que iniciaria em 15 de fevereiro, como até cita a lei orgânica, mas iniciou, me parece que uma semana antes as sessões legislativas, né? E mesmo assim nós não tínhamos todos os dados necessários, contábeis, para estar aí informando aos senhores vereadores e à população em geral. Mas já fechamos praticamente toda a contabilidade do ano de 2017, já apresentamos todos os balancetes ao Tribunal de Contas dos Municípios. Nós temos aqui, que inclusive quero passar para o presidente, a certidão, nós temos aqui a certidão de regularidade previdenciária, informando que o município não deve nenhum real, nenhum recurso, nenhum real à nossa previdência dos funcionários públicos municipais aqui prévia. Temos também a certidão do CALC, que é uma certidão a nível federal, que envolve todas as certidões que o município tem que ter para que possamos acessar recursos do Orçamento Geral da União, que vai ser repassado também à Câmara Municipal, mostrando que o município está em dia, inclusive está em dia com a Receita Federal, que hoje administra todos os recursos do INSS, do PIS, do PASEP, e que só no ano passado, nós, para regularizar toda a situação do município, nós fizemos a renegociação de todas as dívidas do município. Fizemos a renegociação das dívidas com a Receita Federal, no valor de R$ 12.282.997,20. Isso no mês de junho e julho, por aí, hoje já com um valor um pouco superior. Estamos trabalhando na renegociação das dívidas do município com a Receita Federal, que já estão ajuizadas, que são mais de R$ 4 milhões, que também já estão ajuizadas e estamos renegociando elas também. Além das dívidas com o PASEP, de R$ 490 mil, estamos também negociando as dívidas com a Saneago, que nós devemos para a Saneago, mas também temos crédito com a Saneago. Então estamos fazendo um encontro de contas e a negociação para que o município esteja em dia com todos os entes aí da nossa federação. Nós fechamos aí o ano contábil com um investimento na saúde de 17,09%, enquanto que o mínimo exigido pela Constituição é de 15%, o investimento na educação de 36,13%, enquanto que o mínimo exigido pela Constituição é de 25%, então 11% a mais do que é necessário, e o gasto na despesa com pessoal de 46,07%, enquanto que o limite estabelecido pelo Tribunal de Contas, o limite prudencial, é de 51,5%. Então, com todos os índices constitucionais, aí dentro dos parâmetros exigidos pela legislação. Nós ainda avançamos, renegociamos os precatórios do professor, que tinha que ter sido pago todos até 31 de dezembro de 2016, não foi pago pelo gestor anterior, e nós fizemos aí um acordo, junto com o CITEGO, Tribunal de Justiça, de em torno de R$1.800.000. E já pagamos aí até 31 de dezembro, quase R$800.000. Já pagamos a parcela de janeiro, de fevereiro, e já está quase nos dias de pagar do março e até o mês de junho, o município vai estar quitado com todo esse precatório dos professores, muitos dos quais já receberam a sua parcela de acordo com o cronograma estabelecido pelo Sintego para estar repassando esse recurso. Às vezes atrasa um pouco, que o município paga, vai para a conta do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça depois que passa o pagamento de cada um dos professores. O ano 2016 foi um ano, 2017 foi um ano mais difícil aí para a administração, tendo em vista que em 2016 o município teve uma receita de R$123 milhões, enquanto em 2017 nós tivemos R$116 milhões e pouco. Então, uma diferença de aproximadamente R$7 milhões a menos que entrou aí no caixa da prefeitura. Enquanto isso, muitas coisas subiram de preço, né? O salário mínimo aumentou, o piso salarial do Magistério Público aumentou, gasolina, combustíveis, que gasta muito nas máquinas, aumentou, o custo de energia elétrica aumentou, só para você ter uma ideia. A prefeitura hoje paga em torno de R$200 mil de energia elétrica. Então, um aumento aí de 20%, 30%, ele é muito significativo para a manutenção do nosso município. Mas trabalhamos aí segurando, cortando despesas, cortando gasto de todo lado, colocando o mínimo de funcionários para que nós possamos estar administrando o nosso município, para que a gente possa estar chegando aí o final do ano, igual chegamos. No dia 22 de dezembro, nós tínhamos pago todos os fornecedores da prefeitura. Dia 21, nós tínhamos pago todos os funcionários públicos municipais, mês de dezembro, 13º salário, né? Fizemos aí, como sempre fizemos aí, a doação de uma cesta para todos os funcionários públicos municipais, para que possa ter um reforço nas suas mesas, na sua mesa, na comemoração do Natal, e ficamos em dias, tinha pago todos os convênios, todos os recursos. Está aqui, presidente, a certidão do CALC, do governo federal, mostrando que o município está em dias com todos os, em torno de 20 itens exigidos, né? Inclusive, nós já, hoje tem 42 municípios do estado de Goiás que estão bloqueados o FPM por falta de informação do CIOPS, que é o Sistema de Informação do Orçamento Público da Saúde. Nós já informamos no tempo hábil, município igual Rio Verde já está com o FPM bloqueado, a Creúna, a Serranópolis, da nossa região, por falta das informações necessárias. E nós já informamos tudo, estando em dia, realmente, com todos os funcionários. Mas já fizemos, então, já reorganizamos as dívidas, estudo também para que a gente possa estar acessando recursos do governo federal e do governo do estado de Goiás. E nós estamos procurando fazer uma administração republicana, buscando o apoio de todos que querem ajudar o município de Quirinópolis, todos os deputados federais, todos os senadores, governador do estado. Estamos procurando realmente todos aqueles que realmente pode estar ajudando o município de Quirinópolis. Já procuramos aí, tivemos muito êxito aí o ano passado. Quero agradecer todos os vereadores que tiveram com nós lá em Brasília, onde nós procuramos todos os deputados federais e senadores que tiveram voto em Quirinópolis, que têm representantes partidários aqui na nossa cidade. E o ano passado nós conseguimos aí vários recursos que estão sendo depositados agora esse ano. Inclusive, ontem eu recebi telefonema do deputado Tiago Peixoto, informando que o recurso para aquisição do Avan para a saúde vai estar sendo depositado no máximo até dia 15. Outros R$100 mil que colocou para o Hospital Municipal já caiu na conta o ano passado e já foi gasto lá no Hospital Municipal. Então, nós estamos prevendo para esse ano aí muito investimento na nossa cidade. Creio que vamos estar investindo em torno de 10% do valor do orçamento do estado, do município, que é um valor considerado alto para investimento, principalmente quando se tem uma queda da arrecadação igual teve ano passado. Mas nós somos muito otimistas com esse ano de 2018. Apesar de nós termos hoje o presidente Michel Temer, talvez um dos presidentes que tenha a maior impopularidade no seu mandato, mas é um presidente que está resolvendo os problemas do nosso país, que tá fazendo as reformas, que hoje todos os índices da economia são positivos, com a projeção de crescimento de 3% ainda esse ano para o nosso país, o que indica melhoria aí para todos nós brasileiros e para todos nós quirinopolinos. Mas o ano passado nós tivemos aí junto a vários deputados, tivemos uma ajuda muito grande do deputado federal Daniel Vilela, que mais colocou recursos para o nosso município, do deputado federal Jovair Arantes, que inclusive não é do nosso partido, não tem uma maior representação do seu partido PTB na nossa cidade, mas tem nos ajudado muito, onde nós pudemos aí dar algumas ordens de serviço de várias obras e benefícios aqui na nossa cidade, com recursos alocados junto ao governo federal e junto ao governo do estado. Só para vocês terem uma ideia, já demos a ordem de serviço, já está em execução a recapagem asfáltica, já concluiu a licitação, demos a ordem de serviço para a empresa Pave Santos, inclusive a mesma empresa que fez recapagem aqui na administração do prefeito anterior. Foi que ganhou a licitação. Onde nós vamos estar fazendo aí 249.409 metros quadrados com recurso do convênio com o governo do estado de Goiás, programa Goiás na Frente, 175.360 com recursos do Tesouro Municipal, já foi feito o bairro Joaquim Quirino, já foi feita a rua Francisco Corrêa Neves, a rua Adolfo Zé da Badia, está agora no bairro Santana, essa semana deve concluir todo o bairro Santana, vai subir pela Avenida José Quintiliano Leão, pregar a Avenida Rui Barbosa, várias outras trechos aqui nessa região alta da cidade, à direita da Avenida Brasil. Depois fizer esse trecho aí, vamos estar aguardando receber o restante os recursos do governo do estado para que nós possamos avançar do outro lado da cidade. Mas, enquanto isso, nós vamos estar fazendo o recapeamento geral da Avenida Brasil, não com esse recapeamento hoje de 1 centímetro, mas um recapeamento de 3 centímetros, que vai ser feito de toda a Avenida Brasil, pegando da rua a Adolfo Zé da Badia, até João 64, nas duas pistas, recuperando totalmente toda a Avenida Brasil, inclusive com a sinalização vertical e horizontal, com acessibilidade em todas as esquinas, e isso com recursos que nós conseguimos de R$1 milhão, colocado pelo deputado Daniel Vilela, e R$500 mil do senador Ronaldo Caiado, que já foi licitado, já está aí a empresa só aguardando para que a gente terminar esse lado, para que possa estar fazendo isso aí também. Nós temos aí já com o recurso alocado de R$500 mil, através do deputado Marcos Sabão, para a construção da praça do bairro Flamboyant, ao redor do ginásio de esportes. Mais R$550 mil para a construção de uma quadra coberta ao lado do estádio Bichinho Vieira, essa quadra coberta que nós vamos fazer ela para que possa ter outro uso também, para que lá nós possamos montar aí uma feira coberta, aliás, uma feira livre nessa quadra também, para atender toda aquela região do Primavera, Jardim Vitória, Talismã e o Morumbi. Vamos construir também uma quadra de esses R$550 mil do deputado Daniel Vilela. Construção de um campo de futebol society também lá, futebol society com grama sintética, recurso do deputado Jovair Arantes. Aquisição de um ônibus para atender os pacientes da casa de apoio, no valor de R$115 mil. E vamos estar dando a ordem de serviço nos próximos, aliás, vamos estar iniciando, já foi dada a ordem de serviço, nos próximos dias, a implantação do sistema de vídeo monitoramento. Já foi feita a licitação, já está tudo pronto, no valor de R$1.171.000, sendo R$700 mil de emenda do deputado Daniel Vilela e R$400 mil do deputado Euler Cruvinel. Vamos estar fazendo ampliação de mais 26 leitos no Hospital Municipal, uma emenda do deputado Lucas Virgílio, do Solidariedade. Já foi destinada em R$500 mil pelo deputado Jovair Arantes. Já na conta da prefeitura, já está sendo adquirido material hospitalar e medicamentos para o Hospital Municipal, que inclusive quero deixar bem claro que não se falta nada e não deixamos faltar medicamentos e nem material de uso no Hospital Municipal, hora nenhuma. Está aqui nosso secretário de Saúde, que sabe dessa situação. Vamos estar com a aquisição da UTI, que já foi adquirida. Quero agradecer aqui à Câmara de Vereadores o repasse dos recursos necessários para a UTI móvel, que já está sendo montada e vai ser entregue. Já entregamos outra ambulância aí. E quero registrar que já tivemos também essa semana passada, junto aos deputados, de novo, e com certeza pelo o recebimento que nós tivemos lá com todos os deputados, receptividade com o deputado Euler, com o deputado Daniel, Flávia Moraes, Lucas Virgílio, Marcos Abrão, Jovair Arantes, o senador Wilder Moraes, senador Caiado, senadora Lúcia Vânia. Todos nós solicitamos aí e fizemos uma lista da prioridade do nosso município. E todos estão compromissados aí e compromissaram a estar colocando mais recursos para que nós possamos estar investindo na nossa cidade para melhorar aí a qualidade de vida da nossa população. Então nós, dentro desse ano, vamos estar na nossa previsão de estar concluindo aí o CMEI Etiel Alves. Nós estamos com a empresa lá que dá um pouco de trabalho, nós já pagamos um aditivo para ela, mas ela vem, põe funcionário, leva funcionário, às vezes não sei o que tem, porque já tem mais de 6 anos que está em construção aquele CMEI, deixamos ele na época com 70% concluído, hoje deve estar com 90%, então tendo uma certa dificuldade, o convênio com o FNDE vencia dia 28 de fevereiro, já fizemos a prorrogação para que a gente possa terminar o CMEI, abrir e fazer o atendimento à nossa população que tanto precisa. Inclusive, já quero comunicar à Câmara de Vereadores e a todos os presentes. Nós já solicitamos aí à Secretaria de Educação para que possa estar fazendo um estudo das vagas necessárias que vamos precisar, tanto de profissionais da educação, de magistério, de pedagogia, aliás, de monitores, assistentes de sala, para que nós possamos ainda esse ano fazer um concurso para que possamos preencher essas vagas necessárias para estar funcionando melhor todas as nossas unidades de saúde, de educação. Vamos estar esse ano, inclusive ontem eu tive uma audiência com o governador Marconi Perillo, que tem me recebido muito bem lá no Palácio, onde nós fomos lá solicitar aí o Salão Verde do Palácio das Esmeraldas para fazer o lançamento oficial do festival, do quarto festival Gastronômico Chica Doida. Vamos estar retornando esse festival que tanto divulgou Quirinópolis hoje em todo o Brasil. No Globo Rural, a nível nacional, já saiu duas vezes. Ana Maria Braga, que teve aí 55 minutos do seu programa com a Chica Doida, veio inclusive uma equipe aqui em Quirinópolis e gravou. Então vamos estar realizando de novo esse festival, 25 a 27 de maio, lá no Parque de Exposição Agropecuária, onde solicitamos também o apoio do Governo do Estado através da Goiás Turismo, para que a gente possa estar ajudando na infraestrutura do Festival Gastronômico Chica Doida. E nós já estamos tendo um incremento aí no nosso comércio, nas indústrias. Já o ano passado já abriu muitas novas empresas na nossa cidade. Lojas Americanas, Superfestas, Bandeirantes Brinquedos, que são todas lojas que tem em várias cidades. Agora Magazine Luiza já providenciando para estar instalando aqui. Já estamos trazendo para cá uma fábrica de colchões e uma fábrica de sofás. Quero agradecer ao vereador Marquinhos, que realmente abriu essas portas. Tivemos com o empresário Aparecida, que é amigo dele. Eu já esteve aqui em Quirinópolis e que vamos viabilizar para que ele esteja implantando aqui. Além de um laticínio também que já está em parceria aqui. A Localiza, locadoras de carro, também já está aí com o estudo avançado para estar implantando aqui. A Carpal Tratores, que é a revenda New Holland, e a Tropical Pneus, que é a revenda Pirelli. Estão todos em contato para que possa estar instalando nosso município e gerando mais emprego e renda, que é o que precisa para a nossa cidade. Então, vamos estar aí também investindo esse ano em algumas reformas e incrementos na área da educação. Já estamos abertos a estar conversando com todas as diretoras para realmente ver o que precisa em cada escola, mas de antemão, na escola Márcio Ribeiro, já concluímos a reforma. Márcio Ribeiro vai estar fazendo 30 anos esse ano, já concluímos toda a reforma, pondo o piso de granitina, melhorando lá, para que possa ter uma melhor condição de ensino. Vamos estar, a pedido da diretora também, lá da Zeusani, vamos estar fazendo a cobertura de uma outra quadra lá, que é uma, talvez, a escola que mais tem alunos hoje. Já implantamos a escola militarizada no Canaã, que já está avançando e melhorando cada dia mais, né? Então, nós esperamos que esse ano nós possamos estar melhorando muito aí a qualidade de vida da nossa população, que é o que nós almejamos e estamos atendendo. Nós encaminhamos alguns projetos de lei aqui para a Câmara Municipal, que causou muita polêmica. Às vezes foi utilizado politicamente, até ludibriando os próprios funcionários públicos municipais, principalmente os nossos professores do Magistério Público. Porque o projeto de lei que nós encaminhamos para cá é o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais. Os professores têm seu estatuto próprio, que não é regido por essa legislação. O Estatuto dos Professores é a lei 2.619/2006, elaborada na nossa administração, e que esse projeto de lei aqui não se toque em nenhum ponto ao Magistério Público Municipal. E também não tem nenhum item que prejudica qualquer servidor público municipal. Eu desafio a quem provar o contrário, certo? Ao contrário, traz modernidade ao estatuto, faz aquela, cria artigos para atender até o Tribunal de Contas dos Municípios, que a lei se faz pagamento de muitas verbas, que não existe ela legalmente constituída dentro do Estatuto do Servidor. Então nós estamos equacionando essas verbas, inclusive colocando aí o adicional de produtividade, que depois vai ser regulamentado para cada setor da prefeitura, porque a produtividade no hospital municipal não é a mesma do setor de tributação, não é a mesma da Secretaria de Educação, não é a mesma da Secretaria de Obras e Urbanismo. Então, possibilitando que aqueles funcionários mais produtivos, atendendo aos requisitos da regulamentação, possa ter também o seu adicional. O adicional de plantão, os plantões, que é muito usado no hospital municipal, na saúde, no laboratório do hospital municipal, e que se paga hoje sem ter amparo legal, e que muitas vezes está sendo questionado pelo Tribunal de Contas dos Municípios. Então, o adicional de plantão já está sendo regulamentado também, para que nós possamos estar atendendo a necessidade do hospital do município. Mas vem muitos ganhos, que talvez ninguém falou aos funcionários públicos do município, como, por exemplo, a licença maternidade, que passa de 120 para 180 dias para as gestantes aí do nosso município. A licença paternidade, hoje regulamentada por lei, a folga no dia do aniversário, a possibilidade de parcelamento das férias. As férias não tinha como ser parcelada legalmente. Hoje ela pode ser parcelada 10 dias mais 20 dias, 20 dias mais 10 dias, 15 dias mais 15 dias, às vezes até adequando as férias do trabalhador da prefeitura com o do esposo, com a esposa. Então, dando condição de flexibilidade para que possa estar dando isso aí. Sem falar, vereador Márcio, que nós encaminhamos aqui à Câmara Municipal o projeto de lei de reposição das perdas salariais do ano de 2015, que talvez ficou esquecido de cobrar pelos vereadores da administração anterior. Então já estamos propondo essa revisão de 11,27% a todos os servidores do município. E à medida que vamos estar aí tendo a condição financeira, vamos estar fazendo a reposição 2016, 2017. Esse é o nosso objetivo, de estar realmente recuperando as perdas salariais que teve todos os servidores do nosso município, certo? E apesar de ter gasto a 46%, com mais 11%, nós já vamos poder estar atingindo o limite prudencial, mas estamos acreditando que esse ano possa ser um ano melhor, que possamos estar arrecadando mais, para que realmente possamos estar aí recuperando as perdas de todos os professores. O piso do magistério está sendo cumprido, igual foi cumprido pela administração anterior, dos mesmos modos, atendendo aí o piso do magistério público, né? Quanto à solicitação da UTI, gostaria até de convidar os vereadores para visitar, aliás, a UPA em primeiro lugar, que o prédio que foi construído já tem que estar sendo reconstruído. Inclusive, a energia está sendo licitada agora no orçamento base de R$91 mil para que possa pôr energia no prédio que não tinha. O sistema de esgoto já foi colocado. Presidente, gostaria que se poderia avançar um pouco mais do tempo. O sistema de esgoto, que não tinha ligação, já providenciamos a fossa, o sumidouro, para que nós possamos estar fazendo esse processo. Já entramos com prorrogação no Ministério da Saúde para que possa estar funcionando a UTI, a UPA. Porque quando funcionar a UPA, o hospital municipal vai ser portas fechadas. Todo atendimento de urgência e emergência vai passar para a UPA. Né? O hospital vai ser só para internação. A UTI, estamos procurando recurso. Inclusive, já colocamos a UTI à disposição do governo do estado de Goiás para que ele possa estar funcionando. Porque o município não tem os recursos necessários para estar sustentando a UTI, que depois que se abrir ela, ela tem que atender toda a região, não só o município de Quirinópolis. Então, já coloquei à disposição do governo do estado de Goiás, da Secretaria de Saúde, para que possa estar funcionando a UTI e atendendo a nossa população. Mas quero, finalizando, dizer que ontem tivemos audiência com o governador. Ele vai estar aqui em Quirinópolis, já acertado o agendamento, dia 1º de abril, para estar inaugurando o CREDEC e a USE, Unidade de Saúde Especializada, que está sendo construída, obra muito importante para toda a nossa região, que vai fazer o atendimento com médicos de especialidades, exames de 22 especialidades, que vai estar atendendo aqui. E com o custeio, que vai fazer parte, 60% para os municípios da região e 40% com recurso do estado de Goiás. Então, obra tão importante. E também já autorizou a nós já informar que vai dar a ordem de serviço para fazer todo o recapeamento da GO 164, que liga Quirinópolis ao povoado, a Lagoa do Bonzim, a rodovia mais ruim que tem hoje de acesso ao nosso município e talvez carrega maior carga, além da carga de cana-de-açúcar. Praticamente todo etanol produzido em Quirinópolis, nós somos o maior produtor de etanol do centro-oeste do Brasil, passa por essa rodovia e que precisa realmente de todo esse trabalho. Era um compromisso que ele tinha do ano passado, mas que com toda certeza vai estar cumprindo e dando melhor condição de escoamento da safra aqui da nossa cidade e da nossa região. Então, quero, presidente, agradecer a oportunidade de estar aqui, de estar fazendo essa prestação de contas, de estar fazendo essa projeção desse ano, e conto com o apoio de todos os vereadores da Câmara Municipal, para que nós possamos fazer o que é melhor para a nossa cidade de Quirinópolis. Para largar o lado político-partidário, a picuinha política, e trabalhar em prol da nossa população. Eu tenho procurado todos os que podem ajudar Quirinópolis. Então, independente de posição político-partidária, tenho falado e reconhecido a ajuda de cada um para a nossa cidade. E quero contar com o apoio de todos vocês para o bem da nossa cidade de Quirinópolis. Muito obrigado a todos.
Senhor prefeito, a gente gostaria de agradecer Vossa Excelência por estar trazendo as informações a nós, vereadores, à população que está presente. Não sei se o senhor vai abrir algumas perguntas ou não. O senhor é que decide. Se algum vereador gostaria de fazer alguma pergunta, com a palavra o vereador Oscar.
Bom dia a todos, bom dia, prefeito Gilmar. O senhor fez um pedido para que, um desafio, né, para que a gente pudesse apontar alguns dispositivos que estão contidos no projeto de lei e que possam sim vir em prejuízo dos servidores. Primeiramente, quero pedir ao senhor e aos seus secretários e principalmente aos que escrevem as leis, os projetos de leis. Aqui é uma Câmara, Poder Legislativo, o senhor sabe muito bem, o senhor falou várias vezes em republicanismo, democracia. Os 13 representantes que estamos aqui, estamos representando o nosso povo e às vezes alguns aqui, por exemplo, a professora Veroneida, representa mais especificamente uma classe. Nós temos uma enfermeira, nós temos um soldado, que colocam esses nomes nos seus próprios santinhos para buscar essa representatividade. E quando a gente levanta situações aqui, muitas vezes nós fazemos a pedido dessas classes. O assessor jurídico do Sintego, inclusive ontem eu vi também um parecer dado por outro advogado, Dr. Rainek, que está aqui, que fundamenta os pareceres jurídicos do Sintego, elencam vários dispositivos que estão em desconformidade com a Constituição, que podem ser mudados, mudanças simples de redação, que não altera, talvez, o teor do que foi colocado, mas que, se for interpretado de outra forma, pode vir, sim, prejuízo. Por exemplo, essa lei que agora está sendo substituída, aí depois o outro vereador encaminha outra emenda de substituição do substitutivo, outro vereador vem e manda uma emenda supressiva de um artigo que não tem. Nós acabamos de ouvir a nossa secretária aqui, que leu um monte de emendas. Mostra que a lei chegou à Câmara sem uma discussão prévia, sem um entendimento prévio. O senhor recebeu lá no seu escritório, né, no seu gabinete, representantes da CUT, do Sim de Saúde, do Sintego, que pediram que o senhor revisse alguns pontos, encaminhasse um projeto mais bem elaborado. Inclusive a vereadora Nicola, que também está representando o Sintego, deu seu voto desfavorável, porque também entendia que a lei trazia prejuízo para os servidores públicos. O interesse dessa discussão, ele é amplo. E se nós não tivéssemos levantado a discussão, não teria acontecido esse grande movimentar aqui na cidade para estudar melhor essa lei. Hoje muita gente já estudou esse projeto de lei, mas com esse tanto de supressão, aditivo, modificativo, nós vamos ter que estudar de novo para saber o que está sendo modificado, como que é ou não. Agora, para terminar, gostaria de que o senhor dissesse, né, se a ordem da retirada dos outdoors do Sintego partiu do senhor ou de algum dos seus secretários. E se essa ordem partiu do senhor ou de algum dos seus secretários, se o senhor entende que essa atitude é republicana e democrática, já que o direito de manifestação da opinião está garantido pela Constituição, vedado o anonimato, e os outdoors estavam assinados pelo Sintego. Muito obrigado.
Se tiver mais alguma pergunta, depois ele faz um geral e responde as perguntas. Com a palavra, a vereadora Nicolina.
Senhor presidente, mesa diretora, para os vereadores, vereadoras, e assistência, que muito nos honra com a presença de vocês, a rede municipal de educação, a saúde, o funcionalismo, secretários, nosso vice-prefeito Zezé, a Sueli, o nosso prefeito, que muito nos honra aqui nessa casa de lei, a nossa primeira-dama Zélia, Bruno Auer, nosso contador, muito obrigada por tudo, ao Arla, o nosso diretor, Dr. Rainer, grupo gestores aqui presente. Eu faço o cumprimento aqui a Zélia e a Sueli como mulheres, e assim eu cumprimento todas as mulheres presentes, todas as mulheres da nossa comunidade quirinopolina. A nossa presidente do Sintego, a professora Liedes, a todos os funcionários, o meu respeito. Eu tenho um lema, dizer que, mulher, o seu lugar é onde você queira estar. Então, estou aqui, eu só tenho, doutor Gilmar, para poder só informar a nossa comunidade. Porque no momento que os vereadores foram a Brasília, a convite, essa vereadora ela não foi convidada. Então, porque a indagação, os telefonemas, as indagações feitas a mim, porque eu não estava em Brasília, sendo do PMDB, do deputado Daniel Vilela. Eu não fui convidada, eu não fui nem mencionada. Se um dia eu quis ter uma audiência com o deputado Daniel Vilela, eu e a professora Ionei, nós fomos a convite do deputado Paulo César. Naquela ocasião, eu levava comigo um requerimento da diretora Norma, onde lá eu solicitei dele um laboratório de informática para a Escola Municipal Canaã. E solicitava dele também uma emenda de 200 mil para que a AMA, Associação das Mocinhas e Mocinhos de Ontem, pudesse construir um complexo de reabilitação para aquela entidade. Então, quero deixar bem claro aqui de público para vocês que eu não fui convidada. Não fui convidada pelo meu partido, não fui convidada pelo meu prefeito, nem pelo meu vice-prefeito e nem pelos vereadores. Mas essa vereadora, ela não se importa. Humildemente eu sou. Eu quero que traga recursos para o nosso município, porque aqui é nosso. Aqui o povo faz parte. E eu também faço parte. Se aquilo que vier de benefício para a nossa comunidade, eu serei acolhida. Não importa qual partido, de onde veio, com quem falou. Eu importo é a minha terra, o meu povo e a nossa comunidade. No entanto, quero deixar bem claro que eu não me importei, humildemente, do meu coração, se foi por um lapso ou se foi por retaliações, que me perdoe quem não convidou, mas eu estou muito feliz, porque quando eu vejo o doutor Gilmar, nosso prefeito, trazer um respaldo tão grande, trazer somatórias de recursos, e eu sei que ele é incansavelmente, ele vai e volta correndo risco de vida, correndo perigo nas estradas, nas estadias. Mas ele traz para o nosso município uma correspondência positiva, financeiramente, de que o nosso município precisa. Seja na construção da educação, seja na saúde, seja na administração. Essa cidade tem ganhado muito com ele e vai ganhar sempre. Tem uma admiração muito grande pelo nosso vice-prefeito Zezé. Tenho admiração muito grande pelo nosso prefeito Gilmar, nossa primeira-dama. Sempre ao lado. Mas eu estava devendo isso para a nossa comunidade. Não fui convidada, não sei qual o motivo. Mas louvo tudo aquilo que foram em busca e foi conseguido. Que Deus abençoe a todos.
Mais algum? Com a palavra, vereadora Veroneida.
Bom dia, mesa diretora, nosso presidente, bom dia, nosso prefeito, primeira-dama, meu amigo Arla, né, representando os funcionários, ao meu sindicato, professora Eliedes, todos os colegas de trabalho, Zezé, Zeli, a todos os presentes, né, professora Ionei, nossa secretária municipal de educação. É muito bom essa discussão. Eu não sei se ainda tem o registro dos áudios. O que a gente mais pediu foi tempo para discutir os projetos. Em várias e variadas ocasiões, a gente pedia tempo. A gente nem estava falando que era contra o projeto. Eu também desafio alguém falar que eu falei que era, o projeto era prejudicial. O que a gente pedia era tempo. Inclusive, eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente com o prefeito e pedir tempo, ocasião que ele me disse que a gestão anterior também não mandava os projetos. Eu acho que se os erros foram cometidos, eles têm que ser corrigidos. Eu não apoio o erro, né, independente de partido. Então, assim, o que eu gostaria de questionar, que a lei, às vezes ela existe, mas ela também não é cumprida. Nós temos, né, até questiono aqui, por que tem contrato em sala de aula enquanto um concurso foi suspenso? Tem pessoas ministrando aula sem concurso público, que fere a Constituição Federal. Né? Isso é uma coisa que eu posso falar e provar, né? Não vou falar levianamente. Tem desvio de função, monitoras em sala de aula, também é fato, não é boato. E também, que como o Oscar disse, eu e a professora Nicolina, a gente representa a nossa categoria. E no ano de 2017, não teve nenhuma progressão horizontal e nem vertical. E isso as pessoas me procuram e dizem. Quer saber se realmente é verdade, que a gente não tem esse acesso lá no departamento pessoal. Eu até já pedi. Então também eu fico assim, pensando, se o concurso foi suspenso e tem contrato, agora vai ter um novo concurso. E eu queria dizer assim, em relação ao piso, 2013, 2014, 2015, o piso foi pagado para todos os níveis, com diferença, inclusive em 2013, a tabela estava muito achatada, que também é um fato histórico, e ela foi corrigida em 2013, aí em 2014 a gente pagou o índice para todos os níveis. E em 2016 nós não foi pago para todos, pagou só para quem estava menos. E também, eu queria nesse momento pedir ao nosso presidente, soldado Edivaldo, que eu sei que nós, como seres humanos, a gente tem nossos... né? A gente fica assim, que revise a situação do direito de uso da tribuna para o nosso sindicato, para o nosso advogado, Dr. Johnny Tarso. Porque, inclusive, ele participou aqui com muita imparcialidade, ele não feriu ninguém, a gente sabe que ele é um advogado, assim, como tantos outros na nossa cidade, que tem uma índole, né, muito limitada. Então, eu gostaria isso, que revisse, porque eu acho que aqui nós não somos donos da Câmara, né, o dono da Câmara é cada um de nós, é cada cidadão aqui de Leopoldina. No mais, muito obrigada.
Bom dia ao nosso prefeito Gilmar, primeira dama Zélia, ao presidente da mesa, nosso presidente Divaldo, e a todos os nossos colegas vereadores. Bom dia ao funcionário público aqui presente, ao vice-prefeito Zezé, secretário de saúde Sueli, e aos familiares do meu amigo Sargento Pires. Eu também, até na Nicolina, eu não fui convidado também para ir em Brasília. Da outra vez eu fui convidado e eu me propus na hora de ir lá em Brasília. Inclusive eu acho até bom que meu irmão mora lá, dou até um passeio. Mas e sabe disso, só sobre a votação do projeto. Como que eu me posiciono? Toda hora que mando um projeto, toda vez que mando um projeto para a Câmara, eu tento procurar a classe que representa, que entende. Quando foi do ESS QN, ou ESS, prestação de serviço, eu fui, procurei a Associação Comercial, o que eles achavam do projeto, nós discutimos, dessa vez foi o Sintego. Quando tem um projeto de regulamentação do Corpo de Bombeiros, uma verba do fundo, acho que era o fundo do Corpo de Bombeiros, eu fui no Tenente Lima, conversei com ele, o que ele acharia daquele projeto, ele falou, não, estamos de acordo, precisa mesmo desse projeto. Quando veio dos plantões de farmácia, o Alex conversou comigo, hoje secretário de urbanismo, que realmente precisava, eu votei a favor. Então, quando foi em Goiânia, eu fui lá no, com o governo, acompanhando a comitiva do, com o nosso governador Marconi Perillo, em Rio Verde, falar com o comandante da Polícia Regional aqui, sobre mais policial para Quirinópolis. E eu, quando cheguei em Brasília aqui no ano passado, começo de 2017, nós visitamos ao Eulo Cruvinel. Ele me fez uma pergunta. Vocês estão aqui? Estão desarmados? Ou vocês ainda estão com um palanque montado aqui no nosso? Eu falei, não, deputado, nós somos aqui hoje desarmados. Nós queremos é benefício da nossa cidade. Todas as emendas que tiver aí, se eu puder mandar para o Quirinópolis, nós te apoiamos lá. Eu sou de acordo. Então, eu agora faço a pergunta. Então, o Sintego, Sim de Saúde, está errado quando convidou nós que o projeto não era só benefício? Então, por que está tendo várias emendas? É a minha pergunta. Então, muito obrigado.
Respondiosa, senhor presidente. Eu gostaria de informar todos os senhores e senhoras aqui presentes, se vocês quiserem uma cópia, com todas as inconformidades, né, desse estatuto, está comigo, depois vocês podem pegar comigo. Tem vários artigos, vários incisos que realmente vêm contra, né, o Estatuto do Funcionalismo Público. E isso foi elaborado, estudado, aliás, pela assessoria jurídica da CUT, do Sintego, e pela nossa assessoria jurídica também. Também não fui convidado para ir em Brasília. mas... E também nunca fui convidado, aliás, para falar na rádio do prefeito, na Rádio Alvorada. Escuto, acho que você também, né, Oscar? Segunda-feira nós vamos estar iniciando a Rádio Canadá, um programa, A Voz do Povo. Vai estar ouvindo todos, toda a população que no Polino quiser falar, com imparcialidade, os lados políticos, inclusive o senhor prefeito está convidado para estar lá conosco, os vereadores também.
Vereador, com relação à rádio, aí depois você faz essa propaganda...
Não, não é propaganda não, nesse sua... horário eu posso falar.
Quando estiver no final, aí você faz.
Tudo bem,
aí
eu vou fazer
falar
as explicações. Que
você quiser.
Mas eu quero dizer que se os senhores quiserem cópia, está comigo, tá?
Com a palavra o vereador Marcos Cabral.
Bom dia, presidente, mesa diretora. Quero cumprimentar o nosso prefeito, doutor Gilmar, primeira-dama Zélia, colegas vereadores, imprensa escrita e falada. Cumprimento todos os funcionários de todas as secretarias deste município. Eu, ouvindo aqui atentamente as palavras dos vereadores, eu não concordo quanto o vereador cita o nome da vereadora que votou favorável. Por quê? Na quinta-feira, eu e a vereadora citada e a secretária de Educação, nós ficamos lá na Secretaria de Educação tirando todas as dúvidas do projeto, até elas olhando o Estatuto do Magistério. Ao final da reunião, acho que era mais ou menos 9h30, 10 horas da noite, eu perguntei à vereadora qual a conclusão. Ela me disse: vou votar favorável porque está tudo bem. Tá, viu? E eu nei na secretaria. No dia seguinte, já havia marcado com o pessoal da CUT e com o Sintego para falar com o senhor prefeito. E nós estávamos lá. Ela deveria ter falado para nós, da nossa base, que ela tinha mudado de opinião. Ela só mudou de opinião aqui na hora da votação. Então, eu fiquei indignado, porque ela deveria ter falado para mim ou para alguém. Eu, como líder do prefeito, eu chegava nele e falava, né, que nós íamos ter um voto contrário de um da nossa bancada. E a outra vereadora citou também que não concorda. Lembro muito bem, na gestão anterior, prefeito, eu era oposição. O Sintego me procurou. Nós fizemos audiência pública. Os professores chegaram a fazer até greve para receber aquilo que era de direito de vocês. Hora nenhuma, a vereadora que representava a classe os defendeu. Eu disse a ela aqui, vamos defender a classe? Ela falou assim, enquanto o prefeito tiver uma brecha na lei, ele vai recorrer. Então eu não entendo. E todas as pessoas que me procuraram pessoalmente, não pelas redes sociais, sobre o projeto, aquilo que eu não dei conta de explicar, levei até um advogado e deixei muito bem claro. Então, eu, como hoje, na situação, hoje estou como vereador, e pode ter certeza que vou honrar muito essa cadeira enquanto estiver aqui. Muito obrigado.
Só gostaria que os vereadores fizessem as perguntas ao prefeito. Nem um A e nem um B que ficasse questionando, um jogando para cima do outro, um querendo tirar. Vamos ser direto às perguntas, tá? Eu acho assim, que é mais importante, a população está aqui ouvindo. A população não quer ver discurso de vereador aqui não, gente. A população quer ver a discussão sobre o projeto. E eu acho que nós estamos aqui para discutir o projeto. As perguntas têm que ser direcionadas ao projeto. Não adianta eu ficar chorando aqui para a população, mas se na hora de fazer pergunta eu não tenho coragem de fazer a pergunta ao prefeito. Então eu acho que tem que ser mais direta a pergunta, tanto o lado A como o lado B. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu quero que realmente o prefeito responda umas perguntas que forem feitas pelos vereadores. Ainda continua mais algum vereador?
Essa questão de leis, né, é bem complexa a interpretação. Nós, enquanto professores da rede municipal, também não somos subordinados ao estatuto dos servidores da Prefeitura Municipal de Quirinópolis. O nosso estatuto não tem que estar em conformidade com o estatuto do servidor? Até onde eu entendo é isso, mas de repente eu não estou entendendo é nada. Por isso eu estou preferindo nem comentar mais, porque não estou nem sabendo. Então é o seguinte, eu entendo assim, eu acho que muitos colegas da educação entendem assim, nós somos servidores da educação, mas também somos servidores municipais. A gente também se sente prejudicado se tiver alguma coisa que prejudica. Isso é a nossa interpretação. Então, vocês que são mais sábios, nos esclarecer se isso, se a gente realmente pode ficar despreocupado.
Com a palavra, a vereadora Andréia.
Bom dia ao nosso prefeito Gilmar, nossa primeira-dama, à mesa diretora, aos vereadores, nosso vice Zezé, nossa secretária de saúde Sueli, a toda a população aqui presente. Foi citado aqui que tem enfermeira que está aqui na Câmara, realmente. Eu só quero deixar bem claro que, quanto à viagem de Brasília, eu não esperei ninguém me convidar. Eu já tinha os ofícios que eu havia feito, eu procurei para me poder ir em Brasília e levar pessoalmente, porque realmente estou aqui, representa a saúde e buscar recursos para a nossa saúde. E eu quero dizer também, quanto ao projeto, aquela primeira votação, porque o projeto era em duas votações, eu fui pessoalmente, procurei o Dr. Rainer, que é o advogado da minha confiança, e foi muito bem esclarecido e explanado que algumas mudanças realmente foi feita no projeto, mas que não prejudica o funcionário público. Eu sou funcionária pública e jamais estou aqui para me prejudicar aos funcionários públicos, e eu tenho certeza absoluta que o nosso prefeito também jamais vai prejudicar o funcionário público. Então, eu só quero deixar claro que o Dr. Rainer é da minha extrema confiança e me deixou essa garantia. Então, foi por esse motivo que eu sou a favor do projeto, porque nós temos que votar com responsabilidade. Muito obrigada.
Com a palavra, a nobre colega vereadora Ives.
Cumprimento a mesa diretora, em nome do nosso prefeito municipal e nossa primeira-dama. Cumprimento nobres colegas vereadores, nosso vice-prefeito, nossa secretária de saúde, a todos os secretários e a todos que se encontram aqui presente. Eu também não poderia deixar de falar, e vou fugir do protocolo, senhor presidente, porque quem fala o que quer, escuta o que não quer. Então, acho que é um direito também da nossa bancada se defender. Já que foi falado de lá, vamos responder de cá, eu acho que é um direito. Não estou aqui para discutir em forma de politicagem, mas me lembro bem que no mandato anterior, a professora que hoje se preocupa muito com a classe, me lembro bem que nós tivemos uma audiência pública e ela não esteve aqui presente. Me lembro bem que tem vereador aqui também que fez parte da administração passada e também não me lembro de ver a preocupação que se encontra nesse mandato agora. Vou voltar a falar agora do projeto que é o nosso assunto aqui. Desde o início, esse projeto, quando ele foi votado em primeira instância, ficou bem claro que ele teria votação de segunda instância. Então, a professora Veroneida disse bem claro aqui, ela desafia, né, qualquer um, que ela não disse que o projeto prejudica o servidor público. Ela apenas pediu mais tempo para analisar o projeto. Mas eu entendo que de um mês passado até esse mês, esse é um tempo. Nós tivemos, senhores vereadores, todos analisando o projeto. Só que, infelizmente, não foi só analisando o projeto. Esse projeto ele foi usado como politicagem. Infelizmente, é o que a gente sempre diz aqui. Por que não esquecer siglas partidárias e focar só no que importa? Nós aqui também, nós somos um poder independente, nós temos autonomia, nós não somos Maria vai com as outras. Não é porque o executivo colocou o projeto, vamos seguir o projeto, não. Aqui cada um tem responsabilidade, nós somos eleitos para representar a comunidade. Se o executivo colocou um projeto, e sempre, o prefeito sempre reúne e fala, a assessoria do prefeito sempre passa para nós. E eu me lembro que o mandato passado também era assim. Os projetos chegavam na nossa mesa no dia de votação. Mas agora é fácil criticar. Mudaram-se os lados. Então, acho assim que deveria... É lamentável a gente ver a situação que chegou. A politicagem, o poder de persuasão de adversidades políticas sobre a mente dos servidores públicos. E muitos que desconhecem, são leigos no assunto, se deixaram manipular pelas distorções faladas a respeito do projeto. É lamentável, isso é triste, isso é vergonhoso. Eu estive olhando assim, as redes sociais, eu procuro nem ler porque eu sinto vergonha. Eu sinto vergonha. Como que pode parte do poder legislativo usar um projeto para fazer politicagem? Vamos deixar o homem trabalhar, gente. Ele está indo atrás de recursos. Outra coisa, vereador, eu discordo de Vossa Excelência, que a vereadora não sabia do projeto. Discordo. Ela sabia. Ela fez que não sabia da decisão dela, mas ela sabia. Porque ela esteve reunida com a gente em todas as reuniões falando que estaria conosco. Mas minutos antes do projeto, o vereador Márcio Oliveira veio aqui no meu ouvido e me disse, vereador André estava aqui do meu lado, acompanhe o voto da Nicolina, vereadora Ives. Não foi isso, vereador Márcio? Então ela sabia que ele iria votar contra. Ela fez de conta para nós que não sabia que estavam conosco. Ficou claro para mim, eu não tenho dúvida. Então assim, infelizmente, se a gente tivesse aqui só para fazer o nosso papel, estudar o projeto sem fazer politicagem, infelizmente...
Vereador, vamos?
Não, mas...
A senhora vai ter as explicações finais para poder fazer o uso, porque senão isso aqui vai virar uma... Nós estamos aqui para ouvir o prefeito. Nós não estamos aqui para fazer.
Sabia.
Pode... Senta aí, vereador, eu vou organizar, pode deixar.
Então eu encerro as minhas palavras dizendo que é lamentável um projeto ter tanta polêmica. Se os próprios vereadores, né, que tenham dúvida do projeto, dizem com certeza que não tem dúvida que não vai prejudicar o servidor público, então para que tanto tumulto? Tanto tumulto. Então eu acredito aqui que tem pessoas usando da politicagem e tem pessoas sendo manipuladas por essa politicagem, infelizmente.
Senhor presidente, eu vou ser objetivo aqui em perguntas, então, sobre estágio probatório. O artigo 22, parágrafo 2º, avaliação do desempenho do servidor público em estágio probatório, poderá ou não ser homologado pelo chefe pelo Poder Executivo, o que sugere discricionalidade. Estabilidade. A inclusão do inciso 2º do artigo 1º do artigo 24 da Constituição, do artigo 1º 41 da Constituição Federal, diz que o processo legal para exoneração de servidor de estabilidade ou não pode ser feito também pelo Poder Executivo. Então isso não está claro. E adicional por tempo de serviço. Parágrafo O adicional por tempo de serviço poderá incorporar por efeito proventos e pensões de disponibilidade. Nessa redação, o artigo foi subtraído pela palavra integridade, integralidade. Então, a inativa. O que sugere que poderá ser, também ser feito pelo o chefe do Poder Executivo. Então, isso deixa dúvida, né? São coisinhas que foram tiradas aí no projeto e que o prefeito depois está com isso nas mãos. Então, está com cheque em branco.
Senhor presidente, meu nome foi citado.
Tanto o prefeito e a sugestão das futuras gestões.
E por
também.
Direito, no regimento interno dessa casa de lei, eu tenho a palavra. Eu quero só dizer o seguinte. Eu quero questionar quem estava comigo todas as vezes que apresenta os projetos no gabinete do prefeito, se eu sou contra algumas coisas que não vão de acordo com a vivência do funcionalismo público ou não. Eu pergunto para vocês, eu fico calada? Eu sempre mostro os pontos, mas esse projeto chegou aqui na terça-feira de manhã. E eu quero agradecer, sim, Márcio Xavier, vereador Márcio Xavier, que reuniu conosco o tempo todinho na compreensão desse projeto, que ninguém entendia nada, para falar a verdade. E o que é que acontece? E olha, que nesse momento, quando eu peguei esse projeto, incansavelmente eu andei com ele. Me desafia, me sabatina, se tem uma pergunta, um artigo que essa vereadora não sabe. Me pergunte, estou aqui à disposição de vocês. E eu tive a esperança, como digo, no vereador Marcos Cabral. Até 11h30, mais ou menos, com a professora Ionei. Só que nós não terminamos. Terminamos, Ionei? Faltou muito, porque o professor João também se estudava com a Mirlen e não deu conta de nos repassar. Porque ele, não é que ele não quis repassar. É porque o projeto é muito extenso. Não dava tempo, e não dava tempo, e eu provo que não dava tempo. E eu saí de lá com o nosso vereador Marcos Cabral. Aí ele disse assim, está tudo bem? Eu falei, uai, mas vocês me convidaram para uma reunião 7h no gabinete. Qual era a pauta? Ninguém sabia. Porque o presidente também havia me ligado duas vezes para me fazer esse convite. Eu liguei para a minha presidente do Sintego. Liette, qual que é o assunto? Também não sei. Então, nós, 7h, estava eu, a nova vereadora Veroneide e demais pares dessa casa de lei no gabinete. E que realmente se tratava do projeto. E Marcos Cabral, sempre como líder, ele sabia, Marcos, tem muito ponto obscuro aqui. Eu posso até votar. Quem sabe nessa reunião, das 7h, seria retirada para dar tempo o funcionalismo ter a consciência do que era realmente o projeto. E assim tivemos lá. Nova Veroneida está aí. O que aconteceu? Não tivemos nenhum avanço nas questões que foram colocadas. Pedimos que retirasse o projeto, desse um tempo para melhor entender o projeto. Naquele momento, não foram concedidos. E eu vim pensando mesmo, eu vim pensando de lá aqui. Esse projeto, quando se trata da vida do funcionalismo público, da minha vida, que eu não sou, mas toda a vida fui funcionalismo público, é preciso de quem de direito conheça a vida de que está realmente naquele projeto. E eu vou contar para vocês. Eu louvo muito a Deus e falo, tudo o que acontece é pela permissão de Deus, põe na cabeça de vocês. Porque de nós não termos aprovado, esse projeto andou. E o pessoal estudaram. E o pessoal foram profissionais. Hoje eu posso até votar. Não digo, nunca disse para o Cabral que não votava nele como estava. Disse, Cabral, tem mudanças, vamos fazer. Mas é preciso, a minha esperança era 7h. Não vimos nenhum avanço. E quando eu cheguei aqui, eu disse para o líder, Cabral, vou pedir vista. Disse ou não disse, Cabral, para você? Vou pedir vista no projeto. Aí, ele levou para a mesa diretora. A mesa diretora mandou me avisar através do Márcio Xavier que se eu pedisse vista, ia dar um empate e o presidente ia desempatar. Foi o que aconteceu. Então, o que que acontece? Eu me sentei aqui e fiquei pensando. É a vida de muitas pessoas.
Eu tenho comigo um registro de uma leitora que mandou para mim: vereadora, eu não posso estar aí, mas eu votei na senhora, me representa, não vote esse projeto. Olha, eu tenho um coração bom mesmo, sou mole, como diz. O que aconteceu? O novo vereador Márcio Oliveira chegou aqui e disse para mim: vereadora, você vai pedir vista? É do seu partido, ameniza. Eu disse: não vou. Aí ele disse assim: então, eu vou pedir. Nesse momento, a nova vereadora Andréia se dizia que ia votar a favor do projeto. Aí, o que acontece? Eu disse: Andréia, vou votar, porque dois votos, nós pegamos o projeto para que nós possamos analisar melhor o projeto. Nós só queríamos vista nele. Era um tempo para nós poder mostrar e estudar. E ela havia concordado, sim. Mas o Márcio de Oliveira, novo vereador, levantou dali e começou a falar da UPA. E começou a falar também da UTI. Ela bateu a mão na mesa e falou: não voto. Eu ia votar. Mas aí, como ele, com a gracinha dele, eu não voto. Então, o que acontece foi isso aí. Eu tomei a decisão, quando eles pediram vista, por essa questão. Aí ela diz o seguinte, assim, falei: André, olha o povo, olha como está chorando. Aí ela disse: não, mas agora eu não voto. Então, o problema foi dela. E aí a vereadora Ives esteve aqui, sim. Ela me deu apoio. Dela tem que pedir desculpa, sim. Ela disse: olha, eu estou morrendo de dó de você. Nós que estamos aqui, com a nossa classe que é menor, e você, olha, me abraçou e me disse: olha, nós estamos com você. Eu falei: vereadora, eu vou pedir vista. Então, como eu não avisei, se o Márcio Xavier desceu para me avisar, se o líder do prefeito vem aqui e me avisa, como que eu não avisei? Agora, por tudo isso, na quinta-feira, fui chamada aqui a minha assessora. E eu disse: eu vou com você, você é minha assessora. Chegando aqui, fui falar com o presidente dessa casa de lei, dispensou a minha assessora na minha cara, dizendo que estava fazendo aquilo por retaliações a mim, porque não tenho nada contra ela. E olha que essa vereadora implorou para esse presidente, porque ela tem uma angioplastia marcada para eu fazer. Eu disse: faça comigo o que você quer fazer, você tá, mas não faça com a minha assessora.
Questão pessoal sua comigo tem que ser resolvida entre nós dois.
Tá, explicações pessoais.
Tá, nas explicações pessoais a senhora pode falar o que a senhora quiser. Tá, e eu vou ter o meu questionamento de devolver a fala para a senhora.
Questão de ordem, a Nicolina citou meu nome e eu vou me defender. Ela disse aqui: vou me defender. Eu falei para ela no momento, não, dá licença, eu vou me defender, porque ela citou meu nome e ela está falando em verdade. Não é verdade a questão que eu bati na mesa e falei: agora eu não voto por isso. Não é verdade, tem que ter prova, Nicolina. Você me falou na hora de votar que iria votar no projeto. Eu questionei com você que o projeto tinha duas votações e que eu iria votar, mas nós teríamos 30 dias para analisar o projeto.
Eu vou ter que suspender a sessão. Vocês vão me desculpar.
Não, mas eu disse
para
ela...
Eu acho que nós temos as explicações pessoais para falar o que vocês estão virando briga pessoal. E eu fui, até eu fui atingido aí. E eu vou me defender, tá?
Tá, mas...
Então eu acho assim, o prefeito está aqui para trazer esclarecimento do projeto. Aqui nós estamos parecendo que nós estamos votando o projeto. Aqui virou uma coisa que está ficando vergonhosa para a população que está aqui presente. Está parecendo que nós estamos votando os projetos, e eu quero pedir até desculpa ao prefeito. Tá? Eu, como presidente dessa casa de lei... Como presidente dessa casa de leis, eu quero pedir desculpa ao prefeito, e eu gostaria que você encerrasse a sua fala, viu, colega? Eu acho que essa lavada de roupa aqui nós falamos a hora que nós chegarmos lá no final, nas explicações pessoais. Prefeito, com a palavra, que Vossa Excelência possa responder as perguntas que o senhor achar que deve responder.
Bem, quero, Edivaldo, parabenizar pela escolha do novo diretor da Câmara, doutor Rainer, profissional competente, conhecimento do direito, presidente da OAB de Quirinópolis, e com certeza vai aí ajudar muito a todos os trabalhos aqui do Poder Legislativo. Nós entregamos aí a todos os vereadores esse folheto, que é um folheto institucional do município, mostrando aí as potencialidades do município de Quirinópolis, para que a gente possa aí estar trabalhando junto com a Secretaria do Meio do Estado de Goiás para trazer mais investimento para a nossa cidade de Quirinópolis. Quero responder a todos os vereadores que fizeram indagações, certo? Acerca, primeiro, do projeto do Estatuto do Servidor Público, né, municipal. Porque eu, realmente ninguém falou um ponto que prejudica o funcionário público municipal, o que mostra que o projeto não vem para prejudicar ninguém. Certo? Vem justamente para atualizar a legislação, atender aí as necessidades do Tribunal de Contas dos municípios e realmente avançar mais em benefício do servidor público municipal. O projeto, que, como colocado aí, tem itens talvez mais difíceis de ser entendidos, mas nós temos na Câmara a comissão de redação, que pode propor esclarecimentos sobre alguns itens aí do projeto de lei, né? E informar que o Estatuto dos Professores é regido pela Lei 2.619, que nesse projeto de lei que nós encaminhamos à Câmara, não revoga nenhum artigo do Estatuto do Magistério Público de Quirinópolis. Então, não está afeto a nenhum professor do nosso município. E esclarecer, o vereador Oscar, que os outdoor colocado aí, usado politiqueiro pelo Sintego da nossa cidade, principalmente porque as votações aqui nada tinha a ver com o magistério público, e eu reuni, a Veroneida estava junto, vários vereadores estavam junto, com a presidente do Sintego, com o assessor jurídico, com o presidente da CUT, com a presidente ou diretora do SIM de Saúde, e realmente eu falei que lá não tinha nada que afetava. Depois ainda reuni com a presidente do Sintego, no dia, com o assessor jurídico, com mais, me parece que, duas dirigentes do sindicato, e pedi que mostrasse alguma coisa que tivesse que afetasse o magistério público, certo? Não mostrou lá para nós. E fiquei até surpreso, de depois de toda a abertura ao diálogo com o Sintego, ver essa utilização politiqueira que o Sintego teve de colocar outdoor de vereadores aí na nossa cidade. E quero te dizer, Oscar, nobre vereador, que naquele dia eu estava em Brasília, junto com outros vereadores, cheguei aqui, era quase meia-noite, não tive contato com ninguém. Ah, foi por ordem judicial? Como é que por ordem judicial, se nem aqui nós estávamos? Eu apenas fiquei sabendo, e foi colocado na internet, que o doutor Nilo Delmando, que é filiado ao PSDB, colocou que não aceitava colocar na propriedade dele outdoor com motivo político, politiqueiro, e queria mandar retirar, certo? Agora, eu creio que o Sintego deve saber muito mais quem mandou retirar, porque não partiu de mim, de ninguém da prefeitura, de nenhum secretário, e eu creio também que nenhum dos vereadores da qual a foto estava lá naquele instante. Quero informar também a vereadora Veroneida. Vereadora, o concurso, ele foi suspenso, aquela convocação de mais de 300 funcionários, pela justiça, foi mesmo. Inclusive, lá no laboratório do Hospital Municipal, que tinha 18 funcionários sendo convocados para lá. não caberia nem dentro da sala lá do laboratório, certo? Esses funcionários. Um absurdo. Foi suspenso. Mas quero também te informar que antes do concurso vencer, que foi, salvo engano, em junho do ano passado, nós convocamos mais pedagogos que tinha sido convocado pelo ex-gestor do município. Convocamos pedagogos, convocamos monitores, convocamos auxiliar, assistente de sala, né? Muito mais que tinha sido convocado pelo ex-gestor do município, certo? Atendeu a necessidade daquele momento, inclusive professores de educação física foram convocados. Agora, o concurso venceu. Ele acabou. Então, estamos providenciando para elaborar um novo concurso e, com certeza, praticamente só nessa área da educação. Talvez possa ter alguma da saúde que vamos estar estudando aí para estar repassando a todos. Sobre a ida em Brasília, dia 28 era o último dia para que os parlamentares pudessem estar destinando aí os recursos para os municípios. Eles tinham feito as emendas, como se disse, emenda guarda-chuva. Dia 28 era o último dia. E me foi repassado pelo Rômulo, assessor do deputado Daniel Vilela, na segunda-feira. Falou, quarta-feira é o último dia. E estava o vereador soldado Edivaldo, falei, Edivaldo, chama para nós os vereadores para nós irmos lá, certo? E todos que compareceram foi junto com nós, certo? Fomos aí em todos os parlamentares, terminamos lá no primeiro dia em torno de 8h30 da noite, encerrando o senador Wilder Moraes, está previsto na senadora Lucievânia, não deu tempo, mas fomos aí em todos e com certeza vamos ter aí o apoio para que possamos estar obtendo mais recursos para o município. Quero agradecer as observações colocadas por todos os vereadores, agradecer o apoio dos nossos vereadores da base, que mesmo a vereadora Andréia, enfermeira, vereadora Ives, agente de saúde, vereador Divinim, motorista da ambulância, que sendo funcionários públicos municipais, votaram a favor do projeto, porque sabiam e tinha certeza que nós não estamos elaborando nada para prejudicar ninguém da nossa cidade de Quirinópolis. Nós queremos ajudar a toda a nossa população. É esse o nosso objetivo. E esse projeto de lei foi colocado. Se tem alguma correção aqui, não muda o conteúdo em nada dele. Apenas faz melhores esclarecimentos para facilitar a compreensão de todos vocês. E espero contar com a unanimidade de todos vocês na votação desse projeto, porque não vem a prejudicar nenhum funcionário público municipal. Ao contrário, vem para estar trazendo mais benefício, para organizar, para ficar dentro da lei, para que possamos pagar os adicionais que tem em cada setor. O Estatuto dos Professores, que tem que passar por uma reformulação, já foi constituído uma comissão de representantes de todos os professores, para que possa estar discutindo aí a reformulação do Estatuto dos Professores. E que a professora Ionei já teve, inclusive, uma reunião, salvo engano, a semana passada com o professor Levi, para que possa estar explanando todos os pontos necessários para que depois de ser discutido, debatido com toda a classe, possa vir para a Câmara Municipal para que os vereadores possam estar fazendo as adequações necessárias, aí sim, ao projeto que afeta todo o Magistério Público da nossa cidade. Quero agradecer a todos vocês aqui presentes, ao presidente da Câmara pela oportunidade, desejar que tenha uma ótima sessão legislativa e que seja em proveito da nossa sociedade quirinópolis. Muito obrigado.
Prefeito, gostaria de agradecer em nome de todos os vereadores e todos os presentes que estão aqui pelos esclarecimentos de Vossa Excelência em prol desse projeto e também fazer uma prestação de conta do ano passado. Que Deus abençoe o senhor, que o senhor realmente possa continuar sendo esse prefeito atuante. A oposição não vai concordar porque é oposição, mas a gente está junto com o senhor e pode contar com essa Casa de Leis. Muito obrigado, que Deus abençoe o senhor e toda a sua equipe. Pode ficar à vontade. Passamos para a ordem do dia. Solicito a secretária que proceda à leitura da sessão anterior.
Tem que pôr o pedido de urgência dele, né?
Ata da 56ª Sessão Ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. Aos 5 dias do mês de março de 2018, às 8 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal, cito a Praça dos Três Poderes 88, Centro, os senhores vereadores: Acácio Divino Vieira de Assis, Dagmar Andréa de Oliveira, Dalma Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Márcio Augusto Lemos Xavier, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Antônio Cabral, Marcos Túlio Barroso, Nicolina Maria da Costa Pereira, Oscar de Lima Pires Júnior, Valdivino Duarte de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis e Vislaine Geisa Paixão Oliveira.
Pessoal, ao sair, por favor, saia em silêncio para que não atrapalhe a leitura da nossa secretária. Por gentileza, por favor. Que Deus abençoe cada um de vocês.
Havendo quórum regimental, o senhor presidente Edivaldo Antônio de Souza declara aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos presentes. Prosseguindo, o senhor presidente determina que seja feita a leitura das matérias apresentadas. Lido o parecer da comissão de redação sobre o substitutivo ao projeto de lei complementar 005/17, o qual solicitou a reordenação dos artigos do referido projeto. Lido o projeto de lei do Legislativo de número 003, o qual dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais, repartições públicas municipais, postos de saúde, hospitais e meios de transporte coletivo, anexar aviso por escrito em local visível sobre o crime de discriminação contra idosos. 004, o qual dispõe sobre a obrigatoriedade de exibição de vídeos educativos antidrogas nas aberturas de shows, teatros, sessões de cinema, eventos culturais, feiras e similares no âmbito do município de Quirinópolis, Goiás. Ambos de autoria da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira. Projeto de decreto legislativo de número 002, o qual concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor Pedro Pinto de Almeida Júnior e contém outras providências. De autoria da vereadora Dagmar Andréa de Oliveira. Momento em que o vereador Oscar de Lima Pires Júnior solicita cópia do substitutivo ao projeto de lei complementar 005. Foram lidos os requerimentos de número 030 e 031, de autoria do vereador Acácio Divino Vieira de Assis, 032, de autoria dos vereadores Edivaldo Antônio de Souza e Acácio Divino Vieira de Assis, 33, de autoria da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, 34, de autoria da vereadora Dagmar Andréa de Oliveira. Lidas as moções de número 003, de autoria da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, a qual parabeniza ao Dom Jaso Ribeiro da Silva Júnior pela passagem de seu aniversário ocorrido no dia 17 de fevereiro. 004, de autoria da vereadora Veroneida Rodrigues de Assis, a qual parabeniza o casal Oscar de Lima Pires Júnior e Cíntia Daiane Lina Teixeira pelo enlace matrimonial ocorrido dia 3 do corrente mês. Dando sequência, o presente passa para a parte destinada ao grande expediente. Solicita da secretaria se há alguém inscrito. Não havendo nenhum orador inscrito, o senhor presidente adentra para a ordem do dia. Na sequência, o senhor presidente determina que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o senhor presidente coloca a redação da ata em discussão. Não havendo nenhuma retificação, a mesma é aprovada por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente passa para a parte destinada às explicações pessoais, fazendo uso da palavra os vereadores Márcio Pereira de Oliveira, Nicolina Maria da Costa Pereira, Oscar de Lima Pires Júnior, Marcos Antônio Cabral, Edivaldo Antônio de Souza e Veroneida Rodrigues de Assis. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para reunirem-se no dia 6 de março de 2018, às 8 horas, no local regimental. Para constar, lavra-se a presente ata que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada.
Coloco a ata em apreciação pelos vereadores. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantem. Aprovado. Não havendo mais nada para a ordem do dia, passamos para explicações pessoais. Explicações pessoais, que é 5 minutos para cada vereador.
Presidente, os requerimentos...
É como hoje não faz nenhuma votação.
Ah, tá bom. Tá.
Com a palavra, vereadora Veroneida.
Eu quero, assim, eu tenho decidido nem falar mais, né? Que eu já estou até, assim, tão descrente, mas tão descrente dessa coisa de política, que eu, quando eu lembro que eu tenho que ir para a Câmara, me dá até um mal-estar. Mal-estar, sabe? Desencantada, estou desencantada mesmo, de coração. E eu só queria, então vou me defender, não. Mas também eu não posso... Eu queria me dirigir para o meu colega Marcos Cabral. Eu fiquei assim um tanto quanto chateada quando você me chama a outra. A outra, um pronome indefinido, assim. Eu me senti assim mais ofendida que se você falasse o meu nome. Naquela época que nós conversamos, eu disse que, assim como o doutor Gilmar Alves recorreu por 8 anos dos 5%, 8 anos. 8 anos recorreu. É mentira? Não é. O Odair também estava recorrendo. Infelizmente, os prefeitos faziam isso. Eu usei o advérbio, infelizmente, que você faz questão de não falar. Eu falei, infelizmente, doutor Gilmar recorreu 8 anos, Odair está recorrendo. Eu não disse que eu concordava, em hora nenhuma. Então, eu estou ficando assim, chateada com essa citação sua. Tenho maior carinho, maior respeito pela sua pessoa. Maior carinho, maior respeito. Mas eu, assim, sinceramente, sabe por que eu não precisei? Porque pode, vai na categoria que eu pertenço e pergunta se algum dia eu tive uma ação que discriminasse qualquer pessoa. Por partido político, por ideologia religiosa. Nunca. E eu fui a primeira vítima. A minha licença-prêmio, eu tenho 30 anos, tenho 18 meses de licença, a minha licença foi cassada. E aqui no estatuto fala que ela não pode ser cassada. No nosso estatuto fala que ela não pode ser cassada. Não é isso, Abdala? Licença prêmio concedida não pode ser cassada. E a minha foi cassada. Morri? Morri não. Estou trabalhando. Graças a Deus eu tenho saúde. Tenho disposição. Gosto de ser professora. É algo assim que eu vou para 6 aulas, eu vou com o coração limpo. Então, assim, eu fico chateada, porque quando for falar, eu não concordei. Eu falei, infelizmente, não fico chateada assim. E tem por direito ficar chateada. Então, tudo que eu pude fazer enquanto secretário municipal de educação para defender a minha categoria foi feito. Foi feito tudo que merecemos? Não. Nunca eu falei que foi feito tudo. Mas o que eu pude fazer enquanto secretária, eu pude. Eu desafio aqui um servidor que tenha sido maltratado por mim por questões políticas ou por qualquer outra questão. Então, assim, eu acho assim, desnecessário, mas... Respeito também seu direito de fala. Outra coisa também, fala que o nosso poder é independente. Com a votação da professora Nicolina, a gente viu que não é independente. Não tem direito de votar. Então, assim, fico triste. Sinceramente, muito triste com tudo que está acontecendo. Mas é uma coisa que não está também nas nossas mãos. Gostaria de aproveitar esse minuto final que me resta para estar repassando, né, para as mãos do meu colega Oscar Júnior, uma moção que fiz ontem de congratulação pelo enlace matrimonial dele ocorrido no sábado, né? No mais, um bom dia a todos e que Deus nos abençoe para que a gente seja primeiramente ser humano. Vamos ser ser humano em primeiro lugar. Vamos respeitar, é o mandamento de Deus. Respeita o próximo, respeita a si mesmo. Se nós respeitássemos os 10 mandamentos, não precisava de um código penal de mais de 2000 leis. Então, vou repassar aqui para o Oscar, né? Mas, bom dia a todos. Muito obrigada.
Continua franqueada a palavra aos colegas vereadores. Com a palavra o vereador Márcio de Oliveira.
Tem que fazer propaganda agora, né, presidente? Que a hora está certa. Eu só quero ressaltar, né, mais uma vez, que todos os questionamentos feitos pelos jurídicos, né, dos Sintegos, nosso jurídico, está comigo aqui. Quem quiser, né, que vem de acordo com o projeto que ainda vai ser votado em segunda votação. Por exemplo, aqui sobre gratificações. A gratificação de formação educacional será atribuída desde que atenda os interesses da administração na forma do regimento proveniente do Executivo Municipal. Então, quer dizer, os critérios para gratificação não contemplam o incentivo à formação avançada, mestrado e doutorado, pois o percentual é pequeno, só 5%. Então, a redação deste artigo é incoerente com o artigo da Lei Orgânica Municipal, que indica a ilegalidade. Então, isso explica, né, e o prefeito também não quis explicar. Mas, e tem outros questionamentos aqui, que, ou seja, o projeto está colocando todo o poder ao patrão. Né? E se o patrão não for bom, manda o funcionário embora. É, como eu havia dito, né, e eu até quero nesse momento solidarizar com a Veroneida, ela fez até um desabafo, é tão complicado quando você está aqui, eu já estou no meu terceiro mandato, e sempre tem uma válvula de escape que diz o seguinte: o outro não fez, que é o careca. Aí o que tem cabelo, então está no direito de não fazer, porque o outro não fez. Mas eu quero dizer que todos os dois tiveram oportunidades, estão tendo por 3 mandatos de fazer. Não fizeram, porque encontraram alguma prioridade diferente. Né? Não estou falando mal nem de um nem de outro. Só quero dizer que estão tendo a sua chance de fazer. Aí é complicado quando você, o outro não fez, então agora o outro pode fazer também. Aí fica complicado a nossa cidade, que aí ela perde, né? E principalmente nós que esperamos uma cidade melhor, né? Uma cidade que avance, uma cidade que dá oportunidade de emprego para os nossos jovens, uma cidade que melhora a educação, a saúde. Isso é muito complicado. Então eu fico assim, como diz até o ditado, que o Oswaldo diz sempre, mas fala, eu fico triste, eu fico desanimado com isso, né? O fulano não fez porque o outro não fez. Mas os dois tiveram a oportunidade de fazer, né? Os dois tiveram as suas prioridades? Sim. Foram grandes administradores, são grandes administradores, fizeram para a nossa cidade? Fizeram. Mas só que a nossa cidade precisa de mais. Né? O que foi feito, está feito. Então nós queremos que façam mais. Então, diante disso, na segunda-feira, nós vamos iniciar na Rádio Canadá, às 11 horas da manhã, um programa que é a voz do povo. Esse programa vai ouvir todo mundo. Vai ouvir o funcionalismo público, vai ouvir o Sintego, vai ouvir o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores, todos os vereadores. Quem quiser falar lá, vai falar. Vai ouvir o povão, né? Então nós vamos estar. Vai ouvir você também, se você quiser falar, não sabe falar muito, mas vai ouvir você também. Então, gente, o que que acontece? Nós queremos deixar o programa à disposição da comunidade, para que nós possamos fazer essa discussão que nós estamos aqui, lá, e lá a população possa ouvir. Porque não é culpa, às vezes, dos jornalistas que estão aqui da rádio do prefeito, principalmente do Elias Cândido, que eu admiro muito. É que lá está uma ordem, não é para ouvir o fulano e nem o ciclano. É para ouvir o que nós queremos falar. É complicado isso, né? Mas, infelizmente, isso é política. E eu gostaria tanto e rezo, né, que isso mude, né, que nós possamos ter uma política diferenciada, que toma um rumo diferente, né? Aquela política voltada para o povo, né? Que o cidadão tem vez e voz. Isso que é até bonito de falar, né? Isso aqui, né? Mas que infelizmente só está ainda nos discursos. Mas segunda-feira vai ter oportunidade de todos falarem, a partir de segunda-feira, caralho, se quiserem, né, Rodrigo? E no mais, eu quero só agradecer a todos e dizer que estamos juntos, firmes, né, respeitando cada opinião. E os projetos que vão adentrar, né, que Deus possa iluminar a mente de cada vereador e que possa votar em benefício da nossa comunidade. No mais, eu quero agradecer e muito obrigado.
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais aos vereadores. Com a palavra o nobre colega vereador Cassim.
Bom dia, presidente, mesa diretora, nobres colegas, cumprimentar aqui o Vando, cumprimentar a Vânia, o Odejar, sua esposa, parabenizar, Vânia, pelo trabalho que você vem prestando na escola doutora Thaídes, pode ter certeza que coisas melhores vão vir por aí. Cumprimentar a Polícia Militar que estava presente, o Sérgio, cumprimentar aqui o Thiago Rezende, vereador, falo vereador porque eu ainda considero você e tenho muito respeito, Thiago, pelo profissional que você é, em tudo que você faz. Falar do requerimento verbal que o nosso colega colocou, da UTI, vou votar a favor, mas que eu sei que hoje é para a nossa cidade é muito importante. Só que também eu não posso falar também, tenho certeza que você realmente, sou a favor de você fazer isso, está fazendo seu trabalho, mas a situação que foi entregue, a UTI. Sabemos que passou um terremoto no Brasil na entrega e estava tudo acabado. Então não podemos também deixar de falar. Vou votar a favor, porque sou a favor da entrega da UTI. Sobre o projeto, não vou ficar falando aqui nada, quem falou nada, um falou do outro, não. Vou votar a favor, eu vou votar a favor. Eu sou independente, meu voto é opinião própria, então eu não preciso esconder para ninguém. E só fico analisando uma coisa também. O tanto que Deus é maravilhoso, viu? Porque se ele for punir tantas pessoas que usam o nome de Deus em falso, meu filho, vai faltar lugar no inferno. Que Deus abençoe a todos.
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais aos vereadores. Com a palavra, a nobre colega vereadora Ivisane.
Quero aqui só agradecer a Deus por mais essa oportunidade, agradecer a presença de todos. Dizer que, e parabenizar o nosso prefeito, porque todo ano ele vai em Brasília, ele vai em Goiânia, e eu sei que ele tem feito o que está ao alcance dele, até a gente percebe que faz até mais, porque ele não está vendo sigla partidária, né? Ele vai atrás do Marconi, ele vai atrás de onde for preciso para conseguir verba para o nosso município, e isso nos deixa extremamente felizes. Quero aqui agradecer a minha equipe da UBS1, Agente Comunitário de Saúde Valéria, Agente Comunitário de Saúde Nilta, Agente Comunitário de Saúde Vanessa. Obrigada, viu, por estar aqui presente conosco. Agradeço a presença da Valdelice e a presença de todos que aqui se encontram.
Continua franqueada a palavra aos vereadores. Com a palavra, a vereadora Nicolina.
Faço uso das palavras, explicações pessoais, para agradecer a todos vocês que aqui vieram nesta manhã nos prestigiar, nos dar honra, porque para mim eu fico muito honrada quando eu vejo principalmente o funcionalismo público a gente sabe que nós estamos juntos. A Rede Municipal de Educação, através da professora Ionei, a pessoa no qual eu considero irmã, a gente tem uma longa jornada junto, desde o ensino especial. E eu sou uma pessoa de fé mesmo, porque onde eu passei na minha vida, eu trabalhei 27 anos com as pessoas especiais. E não, hora nenhuma, eu me entreguei a não ser o meu trabalho e pela força de Deus. Olha que já ajudei a erguer muitas pessoas especiais. Ajudei muito a colocar a lei debaixo do braço e chegar numa escola e dizer, olha, matricule essa criança especial. É preciso que comece a chamada inclusão social. Não é porque ela é surda, não é porque ela baba, não é porque ela é deficiente que ela não tem o lugar na educação. Professor Ionei me ajudou muito a levar essa batalha. E a minha vida inteira como educadora. Minha vida inteira com as pessoas da melhor idade, no qual eu pertenço. E se existir uma pessoa que valoriza, que reconhece a vida e que agradece a Deus, sou eu. E o que eu acho mais bonito na minha vida e na vida da minha família, pela nossa simplicidade, é que procure por onde eu passei, procure com quem eu trabalhei, se um dia eu causei algumas retaliações na vida. E que se um dia eu tive a honradez de pedir perdão e desculpa por aquilo que eu acho que eu ofendi, que talvez eu ofendi mesmo. Eu, para mim, a maior honradez da minha vida é a minha humildade. Agora, o que eu não permito é chamada mentira na minha vida. É a pessoa não honrar. O que eu não permito é dizer para você o seguinte: olha, estou com vocês. Estou com você. E eu tenho muita preocupação. 6 vezes eu bati na casa dos moradores de Quirinópolis para pedir voto. Eu tive uma eleição perdida, que não perdi, todos sabem. Mas eu tenho muito medo de bater na próxima, que eu nem sei, pela minha idade avançada, que eu acho que é o último mandato, eu ponho tudo nas mãos de Deus e Ele conduz. E o morador dizer e falar: eu te dei 5 chances. 5 chances de você estar lá, me representar, e nada fez por mim. Tenho muito medo. Tenho muito medo. Então dizer assim: eu, em vez de eu te dar mais uma chance, vereadora, eu vou dar para um iniciante. Porque ela ou ele, eu posso dizer que ele tem o tempo para me defender. E pergunto todos que eu bati a porta nas casas, que eu recebo de braços abertos da minha casa ou na rua, e que eu digo para ele: eu sou uma pessoa assim na minha vida. Eu quero que aquela pessoa, em nome do Espírito Santo, e que ela saia melhor ao conversar comigo do que quando ela chegou. Porque as pessoas precisam muito do abraço. As pessoas precisam muito de falar, da escuta. Você entendeu? Eu poderia muito bem dizer: eu tenho quase 6 mandatos, eu tenho quase 30 anos filiado no mesmo partido. No mesmo partido, eu nunca filiei e nunca em outro partido. É porque às vezes falam assim: meu filho diz, mamãe é minha conservadora. Eu sou. Eu sou, tem retrato meu no dinossauro. Eu sou de lá mesmo. Eu quero até agradecer quem fez, porque eu tenho as ideias tradicionais, eu tenho as ideias conservadoras, de que direito é direito, de que respeito é respeito, e que honestidade é honestidade. E que eu tenho ainda mais, eu digo para os meus filhos: olha, meus filhos, se você for primeiro, deixar o seu nome ir primeiro do que você, você não sabe viver em paz, não. Então você tem que ir e seu nome tem que ficar. Assim foi meu avô, assim foi meu pai, assim é a minha família aqui em Quirinópolis. Com a graça de Deus, não vi ninguém presa, não vi ninguém roubando. Porque essa é a nossa característica. E que Deus abençoe a todos.
Continua franqueada a palavra aos vereadores. Com a palavra o nobre colega Márcio Xavier.
Bom dia a todos. Bom dia. Eu quero fazer uso aqui da palavra, só para... Foi dito que os outdoors estavam expostos aí na cidade para que... Era uma forma de pressão aos vereadores. Eu quero dizer que quem disse isso, eu não me sujeito a pressões, tá? Tudo que eu faço aqui, e espero que todos nós, vereadores, façamos, com convicção do que nós temos em mente, e não com pedido por alguém, ou por algum, ou por uma classe, ou por outra classe. Espero que nós tenhamos convicção do que estamos fazendo, para que possamos dar uma resposta a toda a sociedade. Quero dizer também, quando tive com a Nicolina sobre o pedido de vista, né, não estava ali hora nenhuma forçando, como disse naquele dia, que Quirinópolis precisa andar e que o prazo nós teríamos nesta segunda etapa de votação. Então, se a gente espera, espera, e quem espera não faz caminho, não anda. Digo, como Mário Sérgio Cortella fala, que nós temos que ter esperança, mas é do verbo esperançar. De fazer a coisa andar, não é esperança de ficar sentado e esperar as coisas acontecer. Essa esperança é de fazer as coisas fluírem e que a nossa sociedade possa, sim, ter uma condição de vida melhor, o nosso funcionário tenha uma condição de vida melhor. Esse projeto foi lido e relido. Márcio de Oliveira, quando você fala aí, nessa última indagação sua, eu quero dizer que Essa possibilidade do Poder Executivo, qualquer que seja o gestor, quando fala quando fala se o curso é pertinente ou não, eu quero dizer o seguinte: o que tem a ver, por exemplo, um professor de educação física querer fazer uma pós-graduação em curso de gastronomia? Então, é essa a situação que está neste artigo aí. Se ele é um professor de educação física, que ele faça uma pós-graduação na sua área. O professor, ele é de geografia e quer fazer uma pós-graduação em música. Certo? Então, são essas adequações que têm que serem feitas e que possivelmente aconteciam e que agora não tem a necessidade de acontecer. Eu sempre digo, já disse uma vez, que nós temos que ter um marco zero. Daqui para frente, é assim. Daqui para trás, como sempre a vereadora Veroneida diz, não temos que estar fazendo comparações, vamos trabalhar daqui para frente. É esse o meu intuito quando entrei aqui. Tá? É esse o meu intuito de fazer com que Quirinópolis cresça, que Quirinópolis tenha uma condição de vida. Eu nasci aqui, meu tetravô fundou essa cidade, né? Meu bisavô, estão todos sepultados aqui. Eu quero ter, eu quero crer que nós possamos fazer esse trabalho aqui, trabalhando com o intuito de sempre estar agradando, e já disse uma vez numa entrevista na rádio, que uma hora nós não vamos agradar a todos, e outra hora nós não vamos agradar o executivo. Dizer que eu sou um pau mandado, nunca fui. Nunca fui pau mandado de ninguém. Nunca fui. Tá? O que eu faço aqui é com convicção. Com convicção de que eu estou e estudo os projetos. Estudo. Não fica um ponto aqui sem eu falar alguma coisa. Agora, eu discuto projeto, eu não faço politicagem. Vocês nunca me viram aqui fazendo politicagem. E não vão ver, se Deus quiser. Tá? Se Deus quiser. Muito obrigado a todos.
Continua franqueada a palavra. Com a palavra, o vereador Divinim.
Quer pedir licença para falar sentado, senhor presidente? Cumprimentar os novos colegas vereadores, imprensa falada e escrita. Cumprimentar o ex-vereador e presidente, ex-vereador dessa casa, Vidala. E dizer o seguinte, que naquela oportunidade, mês passado, nós sentamos, para que o projeto não perdesse 30 dias, talvez não dava tempo, questão do reajuste salarial. Então nós chegamos à conclusão de votar naquele dia e 30 dias para nós estudar esse projeto. Eu falei, o que for melhor para a população, eu gostaria que tivesse mais pessoas aqui, mas já foi todo mundo embora. Não tinha oportunidade de falar aquela hora, até porque era um período impróprio naquela hora. Então é o seguinte, nós sentamos várias vezes, né, com todos os vereadores, Cabral, Andréia, a Ives, assim o Márcio, o presidente Edivaldo, juntamente com o prefeito, e fomos fazendo aquelas colocações naqueles itens que vinha prejudicar o funcionalismo público municipal. Inclusive, né, no projeto, né, de dezembro, naquela ocasião, sobre o quinquênio e licença-prêmio. E nós sentamos e falamos que nós não iríamos aprovar. Né? A vereadora Andréa está aqui, a Nicolina, a Ives, que nós somos servidores públicos, e nós decidimos não votar. Porque eles são na base do prefeito, eu estou apoiando o prefeito, eu considero também no momento da base, eu não vou votar uma coisa que eu acho que não vem de encontro com a população. Então vocês podem ter certeza disso, jamais eu vou votar um projeto que prejudica. Então eu quero esclarecer aqui, principalmente o pessoal do Sintego, que naquele dia que eu estava em Brasília, que eu vi aquele outdoor, eu quase vim a pé para Quirinópolis. Quase em a pé. Fiquei tão indignado, eu descontrolei naquele momento. Eu tinha, assim, uma grande admiração pelo Sintego. Hoje eu não tenho mais. Então é o seguinte, nós sentamos várias vezes para discutir o projeto, trocar ideia e chegar a um ponto final que nós vamos chegar agora, depois de amanhã, para votar esse projeto. Então eu quero esclarecer mais uma vez ao pessoal do Sintego que nós jamais vamos fazer alguma coisa para prejudicar o Sintego. Porque meteram o pau em nós nas redes sociais, um tal de Vitor Luiz, que eu acho que não é homem, porque não aparece. Né? Falou que eu sou ladrão, que eu roubei, que eu ganhei carro novo. E eu sou muito honesto. Eu quero esclarecer a população que eu sou muito honesto e sou muito responsável nos meus atos. Né? Então agradeço a cada um de vocês e eu jamais sou contra vocês, eu se entrego e meus professores. Muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Andréia, enfermeira.
Eu quero agradecer a presença de todos vocês e dizer a vocês que realmente a primeira votação desse projeto, nós votamos a favor, mas para que o projeto não ficasse parado, foi o momento, os 30 dias que teríamos para rever o projeto. E assim agradecer o Dr. Rainer, que nos orientou, que nós procuramos o prefeito, sentamos junto, passamos folha por folha para ver se tinha alguma coisa que realmente prejudicava o funcionário. E assim nós fomos orientados pelo Dr. Rainer. E foi feita algumas mudanças, né, e que não prejudique o funcionário público. Quero dizer também, o Divini lembrou, que quando foi entrar aquele projeto do quinquênio, eu não fui a favor de votar naquele projeto de diminuir o quinquênio, porque jamais eu iria querer prejudicar o funcionário público em alguma coisa. Tá? Muito obrigada pela presença de vocês, e é de grande importância a participação da população para que a gente desenvolva nosso trabalho aqui na Câmara. Muito obrigada.
Continua franqueada a palavra aos vereadores. Com a palavra, o vereador Oscar.
Então, nós estamos diante de um governo autoritário, unilateral e perseguidor. Não tenho nenhum receio de dizer isso, porque quando os servidores públicos vieram para cá, de livre e espontânea vontade, para defender e para estudar e para ouvir o que se dizia aqui, muitos foram ameaçados, tiveram seus pontos cortados, receberam WhatsApp com mensagem de seus superiores, para não virem para cá. E hoje, para que a plateia estivesse aqui, as máquinas públicas estavam todas aqui. Um monte de automóvel trazendo os servidores para fazer a plateia para ouvir um discurso que é incoerente com a realidade. Porque nós temos todos os pontos, não só os elencados pelo Sintego, mas os pelos que foram levantados pela nossa bancada, que precisam ser alterados nessa lei, e que se não forem alterados, não existe ponto final. Falar que já foi tudo organizado, não existe isso. Se a lei continuar da forma como está, com esse tanto de emenda, se ela tivesse boa, perfeita, não teria esse tanto de emenda que foi lido hoje. E eu não voto nessa lei se ela continuar da forma como está e sem que as emendas sejam colocadas de forma clara para a gente saber o que está acontecendo ou não. Eu não sou leviano de dizer, vamos votar e depois estudar. Isso aqui não é uma brincadeira. Eu sou legislador para atender as necessidades do povo. E se o povo está dizendo, olha Oscar, tem uma dúvida. Eu aprendi desde criança, na dúvida não faça. Não haja. Mas o que a gente vê aqui é um discurso. Ah, não vai fazer isso, não vai acontecer aquilo. Eu lembro daquela frase, até tu, Brutus. Você está dando tapinha nas costas e rindo para o servidor público e enfiando uma adaga nas costas dele também. Traidores que fazem isso. São traidores, pessoas que falam, não, vai dar tudo bem. Nós não vamos cobrar ISSQN dos empresários. Aí aprovam a lei aqui e nesse ano já vem para os empresários se virar e pagar. Então, às vezes o discurso aqui é muito bonito, muito bonito, mas quando depois que a lei passa, aí virou lei, aí é ordem, aí é obrigação, aí é imposição. Então nós temos que discutir e estudar antes de votar. Quero aqui fazer a tradução de uma palavra que é muito usada, alienação. Segundo Hegel, filósofo, diz que é o processo em que a consciência se torna estranha a si mesma, afastada da sua real natureza. Marx, outro filósofo, diz que o ser humano se afasta da sua real natureza, torna-se estranho a si mesmo, então por isso é alienado. quando a gente vê discursos alienados, programados, arquitetados para ser ludibriação. Eu repudio qualquer ato de autoritarismo cometido por esse governo. O Sintego tem todo o direito de fazer o que bem pretende. É uma instituição juridicamente constituída, né? Se o dono do terreno não queria aquilo lá, então não deixasse colocar outdoor lá no seu terreno. Se foi colocado com autorização do dono da empresa, não deveria ter sido tirado. Mera retaliação. Então, gente, o que eu vejo? O projeto que nós estamos votando tem erros grotescos na língua portuguesa, chegam aqui mal redigidos, fala que a comissão de redação vai alterar, mas não altera. Falta de zelo para entrega no tempo hábil, ilegalidades, inconstitucionalidades, substitutivo do substitutivo, emenda da emenda. Então nós não estamos brincando de legisladores aqui não. Se as coisas têm que acontecer com a clareza, a transparência, né? E eu me solidarizo com a senhora e com todos os vereadores que de certa forma foram retalhados por emitir a sua opinião.
Continua franqueado com a palavra o vereador Max Cabral.
Eu, senhor presidente, eu lembro muito bem, desde que fui eleito pela primeira vez e que comecei aqui em 2013, e vejo que todas as sessões elas foram gravadas. Então, o que foi dito está gravado aí. Então eu vou procurar aquilo que algum dos vereadores falaram. E mesmo tendo perdido 20% da minha audição, mas eu vi em alto e bom som, depois que a gente saiu da Secretaria de Educação, né? O parecer da vereadora, eu estava contando certeza, até o último momento, que ela iria votar com nós, né? Mas tenho admiração por ela. E venho aqui dizer também que quanto a casa está cheia, estão filmando ou gravando. Vereadores tiram o aproveito político o máximo possível. E engraçado também que eu estava percebendo, quando o prefeito estava aqui, teve vereador aqui, hora nenhuma falou que era autoritário e perseguidor. Isso que eu não entendo. Bater pelas costas, que é muito fácil. Mas eu não tenho coragem. Tenha a todos um bom dia e uma boa tarde. Muito obrigado.
Continua franqueada a palavra aos vereadores. Quero, neste momento, agradecer ao Pai pelo nosso trabalho e pela posição de cada vereador. Respeito a posição de cada vereador. Cada um tem o direito de falar, de pensar aquilo que quer. E tem alguns que estão tirando grande proveito, né, da situação. Todo mundo sabe que a gente não precisa ficar falando. Eu rogo por eles, para quem está com a maldade. Eu vou, nas minhas orações, pedir a Deus que ilumine a mente, a cabeça de cada vereador que está aqui dentro, que desarme aqui dentro, tá? Que a maldade aqui dentro, ela está grande. Ela está grande com relação ao gestor, ela está grande com debate maldoso entre vereadores. E eu rogo, eu vou orar muito por vocês, que o Pai Maior possa abençoar a cabecinha de cada um. aquelas que estão aí na rede social tentando denigrir a imagem de alguém, pensando, né, na maldade. Eu estou até para aquele camarada, né, aquele fake, né, o falso fake, né, eu vou rogar por ele, que realmente ele possa fazer um trabalho diferente, que ele realmente mude a mentalidade dele, tire a maldade, desarme o coração. E eu acho que aqui nós estamos precisando desarmar os corações e trabalhar em prol da população de Quirinópolis e parar com a politicagem aqui dentro. E ter respeito um com o outro. Está faltando respeito um com o outro. E eu vou ser mais sincero ainda. Tudo que está sendo feito está dentro do regimento. Não foi eu que criei regimento nenhum. Não foi eu que criei lei orgânica. Então, pessoal, eu não tenho que rebater vereador aqui. Só gostaria que o vereador lesse mais a nossa lei orgânica, porque é fácil demais fazer teatro aqui. Aqui está parecendo uma novela. As pessoas estão fazendo isso aqui teatro. Teatro é lá no teatro Sodino Vieira. Então que as pessoas desarmem aqui dentro. Eu queria pedir a cada vereador que se desarmasse realmente para a gente conduzir os trabalhos com respeito. Com respeito a quem está dirigindo, com respeito ao colega vereador, que desarme o seu coração. Porque se eu fosse rebater aqui, eu ia atacar vereadores. E eu me desarmei aqui nesse momento para não falar mal de nenhum vereador. Agora, eu não fiz lei orgânica. Eu não fiz regimento interno. Tá? E eu vou, querendo ou não, eu vou ser gestor até dia 31 de dezembro dessa Casa de Leis. Que Deus abençoe cada um das pessoas que estão aqui até agora. Que Deus abençoe as pessoas que estão armadas, que desarmem o seu coração em prol da nossa cidade de Quirinópolis, para que ela possa realmente conseguir o que nós queremos, né? Que é o progresso, o desenvolvimento, o que é bom para a nossa cidade. Que Deus abençoe cada um. Muito obrigado pela imprensa. O vereador falou que não estava sendo filmado. Está sendo filmado hoje, viu, vereador? Tá? Tem duas filmadoras filmando. Tá? Então, assim, você falou que não estava sendo. Então, eu acho que o senhor não olhou para ali e não viu. Mas está sendo filmado, está sendo transmitido ao vivo. Tá? Que Deus abençoe cada um das pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Agradeço de coração. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente sessão e convoco seus vereadores para reunirem em sessão ordinária no dia 7 de março, às 8 horas da manhã, no local regimental. Muito obrigado, que Deus abençoe.